Aviso: este podcast não é recomendável para crianças ou outras pessoas sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita.
Um leitor vive mil vidas antes de morrer. Alguém que não lê vive apenas uma.
Se você não sabe onde quer ir, então qualquer caminho serve.
Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência, mas você não iria gostar.
Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz e harmonia, mas tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou.
Não há lugar como nosso lar.
Claro que isso está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é real?
E que a sorte esteja sempre a seu favor.
Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 21. Dessa vez eu tentei fazer voz de radialista para ver se pega melhor o 21. Assim, tô tentando sintonizar ainda, gente. Me aguenta, por favor. Eu sou Sidney Andrade, sua arma de Chekhov favorita. Estamos aqui hoje reunidos para a segunda parte deste tema, que vai ter 700 partes, pelo visto, porque jamais chegaremos ao final dessa pauta, gente. Né? Hoje, clichê, parte 2, o retorno. Vamos falar sobre dispositivos narrativos e o que você pode, né, aprender para desvendar as estratégias que os roteiristas, né, se utilizam para contar as histórias que a gente tanto ama. Estou aqui com ele, o nosso Ruivo Herring favorito, Léo Oliveira.
Olá, comunidade. Estou muito feliz, Sidney, de estar nessa nova fase do Estação com esse tema, porque a minha estreia no Estação Antigo foi Clichês, parte 1.
Ai, é verdade. Foi você com a Larissa Siriani, não é isso?
Exatamente. Vamos full circle agora.
Nossa, se for um circle, né? Que pode ter a temporada 3, que a gente vai descobrir que estamos em dois universos separados, e eu sou Adão e você é Eva.
Sim, circle!
E também estou aqui com ele, que é um tiro atrás de outro, nossa arma de Chekhov, Felipe Cavalcante.
Oi, gente. Gente, eu não aguento mais referência Dark, por favor, parem.
Chega. Mas chega, talvez seja uma falha... Falha na Matrix, né? Talvez seja isso. Tá empolgated, presented?
Eu estou empolgado para ver as armas tudo, as pistolas, os dispositivos. Vamos ver esse negócio aí.
Hoje nós temos dois novatos. Temos, só que uma delas é um pouco não novata. É assim, é a novata de Schrödinger, que a gente definiu aqui, né? Ela que é o quê? O nosso foreshadow, não é verdade? Carol Michelini.
Oiê!
Carol, por que você só apareceu à sombra até hoje?
Então, porque toda vez que eu tento gravar, acontece alguma coisa que me impede de gravar ou alguma coisa que atrapalha a gravação que foi feita.
Verdade. Carol é a novata que mais gravou e nunca foi pro ar, né, do Estação. Cabecinha. Enquanto novata, Carol, aqui eu vou instaurar uma nova tradição, já que, né, novos hábitos requerem novos meios. O que eu tô falando? Eu vou começar perguntando, apesar de você ser já veterana, mas como é a primeira vez que você está num episódio, e queira Deus que esse episódio vá ao ar, não é mesmo? Que a gente não precisa regravar.
Amém.
Carol, como você conheceu o Estação 21, outrora conhecido como Estação 934?
Então, eu comecei a gostar de Harry Potter em 2017, e aí eu comecei a ler os livros e tal, só que depois de um tempo eu parei de consumir coisas sobre Harry Potter, e aí eu queria ver mais coisas. Então eu pesquisei no Spotify podcast sobre Harry Potter e apareceu a Estação. Aí eu comecei a ouvir lá nos episódios que tinha o Thiago ainda pistolando muito. E ouvi
duas
vezes seguidas.
Nossa, pode mais chamar o Thiago, né?
Pra... E ouvi duas vezes seguidas o Estação
Meu
inteirinho.
Deus, a maratona inteira.
Aham.
Uhum. Criatura, o que é que você tá fazendo da sua vida? Tá nervosa pro tema de hoje?
Mais ou menos. Já tô acostumada, né, a gravar.
Eu adoro, gente. Tá bom, vamos, né, todos aqui fazer uma corrente de orações, para quem for de orações, para que essa gravação dê certo. E o outro novato da noite é ele, o nosso, o quê? O que que ele é? O nosso Deus Ex Machina, né, que vem aqui para nos resgatar no final e salvar de um final trágico e irreversível.
Que honra!
Marciel Faria!
Olá, prezado!
E aí, Maciel, você o verdadeiro novato da gravação, tudo bom? Tá nervoso?
Um pouquinho.
Não, como sempre digo, sinta-se à vontade, né? Faça de conta que você tá na sua casa, gravando no seu quarto. Puxa uma cadeira, senta no chão, fica à vontade. Maciel, como foi que você conheceu a estação?
Foi pelo Facebook. O Estação foi muito bem recomendado no grupo do Roder Cavalo, podcast
que
demonstrou das meninas.
Ai, que honra, gente, a gente sendo recomendado lá no grupo do Roder Cavalo. É um podcast que eu amo. Então, foi isto. Aí você veio, mas você não foi que nem a Carol, não, e fez 3 maratonas.
Fiz uma maratona, 2 meses depois estou produzindo não sei quantas pautas.
É verdade, mas você é a pessoa que mais tem pautas. Tá muito participativo, eu gosto assim, Marcial. Você já tá no grupo colaborativo, um pauteiro de mão cheia, já reformulou, inclusive, nossas tradições para novas tradições a gente instaurar, né? Novos quadros. Vem aí.
Sim.
Um hashtag vem aí. Muito obrigado, Marcial, por aceitar. Olha só, gente, hoje é a parte 2, porque já tivemos, sim, como o Léo falou aí, um episódio sobre este tema. Foi o episódio número 36, Clichê ou Trope. O link para você ouvir este episódio, se você quiser, está na descrição aqui do episódio que você está ouvindo. Tá bom? É só clicar aí lá, ouvir, se você quiser ouvir antes. Não precisa, mas se quiser, pode, tá? Nele tava lá o Léo, tava lá a Larissa Siriana, escritora, né, cantora, atriz, modelo e manequim, Larissa, linda, maravilhosa, um episódio icônico já. E vale mencionar que essa pauta é do Junior Code, que também tava no primeiro episódio, a pauta também foi dele, né, e fazemos aqui as nossas honras e graças ao produtor desta pauta, que não está gravando, mas que tornou este tema possível. Podemos começar, gente?
Podemos.
Sim.
Então vamos ao tema. E como bom trope de televisão, né? Vamos para um Previously on Station 21.
Adoro, olha aí o tom,
em
inglês.
Vou apresentar em inglês, olha só. Vamos recapitular um pouquinho primeiro o que foi que a gente já falou no episódio anterior de Clichê e Trope, né? Trope é em inglês, né, gente? Em português é tropo, eu acho esquisito, mas é.
Nem sabia que existe essa palavra.
É, a tradução é tropo.
É tipo tralha, né? Que é
tralha, trailer. Ah, tralha, hashtag. Nossa, que menção obscura, Léo. Ótimo. Bom, o que foi que a gente falou lá no episódio 36, né? A gente definiu o conselho de tropo e clichê, então a gente não vai se repetir aqui. Falamos da divisão clássica em 3 atos, que é muito comum hoje em dia, né? Que as histórias geralmente ocorrem em 3 atos, né? Apresentação, clímax e conclusão. A gente falou da jornada do herói, que o Pablo odeia, não aguenta mais, também já tô farto.
Eu tô com o Pablo nessa.
Ai, graças a Deus. Dois psicólogos fartos da jornada do herói, né? Inclusive, teremos um episódio sobre outras jornadas, porque a gente acha que jornada do herói é a única,
né? Tem que acabar o herói.
Tem que acabar a jornada. A gente acha, porque é tão comum, a gente acha que a jornada do herói é a única, mas temos outras jornadas, né? Outros tipos de narrativas, e a gente vai fazer um episódio sobre elas, inclusive já está na lista de temas, então aguardem que a gente vai ter mais jornadas além da jornada do herói. E aí a gente mencionou também alguns arquétipos aqui, eu queria que você fizesse a chamada aqui, quem lembra o que é o herói?
Nossa, que difícil assim, né? Começa já.
Não, faz uma pergunta mais fácil, professor. Isso é muito difícil. ao contrário. Temos o antagonista, o mentor, que não é o mentor do He-Man, é a pessoa que, né, que guia o herói.
É o coach, né?
O coach, exatamente. Geralmente o mentor morre, não é mesmo? A gente viu.
Dumbledore.
O guardião da Dumbledore. É você, Dumbledore? Temos o guardião da passagem, né, o Threshold Guardian. Temos os ajudantes, né, os sidekicks, que eu acho que a gente vai mencionar, inclusive, hoje, que a gente não aprofundou muito. Shapeshifters, né, que são os tricksters, aquele que você, né, a pegadinha do malandro, aquele personagem aí que você acha que é uma coisa, mas é outra. Temos o alívio cômico, a Mama Bear, que é uma ramificação da comunidade LGBT, que tá no, nos tropos. Mentira, gente, é a mamãe ursa. O anti-herói, o anti-vilão, a gente falou também, nossa, nem lembrava. Vamos ouvir, que eu também, eu acho que eu vou ouvir também. Anti-vilão também conhecido como herói, né? Não sei, é isso?
Não, tem toda uma explicação sobre o anti-vilão. Não.
Ah, entendi. Então vai lá ouvir, que aí vocês ficam por dentro. Aí falamos, a gente ia falar sobre vários tropos naquele episódio, só que a gente se estendeu tanto que a gente acabou falando de três, que são os três mais conhecidos, assim, os mais difundidos, os mais utilizados, assim, geralmente são os que as pessoas mais conseguem identificar, que é o Deus Ex Machina, JK, é você, o Red Herring, né, o Ruivo Herring, também conhecido como Pista Falsa, e a arma de Chekhov, né? Que é aquela coisa que aparece num canto pra ser utilizada lá no final. Tudo isso a gente explicou no episódio 36. Alguma dúvida, alunos?
Não.
Nenhuma por enquanto. Mas vai
quase
ter.
Quase tudo que vem a seguir era a arma de Chekhov no outro episódio, né?
Exatamente, tava tudo lá, só você não viu, né?
Exato.
Vamos para o tema do... Gente, o Code, ele fez... Não sei, eu tô muito orgulhoso dessa pauta, que agora a gente vai falar de quem? Aristóteles, eles mesmos, o Totó, né? A gente vai sim, tal como o Ora Tiago fala, remontar aos homossexuais da Grécia Antiga. A gente vai falar de Aristóteles, que escreveu um livro lá. Escreveu, não sei se ele escreveu, né? Mas tem o livro de Aristóteles. Porque é assim, né? O povo da Grécia Antiga.
Você acha que usou escritor fantasma?
É um ghostwriter, né?
Ele era só o influencer que dava a carinha ali no livro?
Não, mas Sócrates não foi quem escreveu as coisas de Platão, não foi Sócrates, né?
Ah, a gente precisa de provas concretas, né? Cadê isso?
Eu tenho convicções. Bom, vocês já estão vendo que os homossexuais da Grécia Antiga dão muito pano pra manga, não é mesmo? Sim. Mas hoje a gente vai falar só sobre um livrinho do Aristóteles, que é um livro, eu acho que inclusive meio que básico para todo mundo que vai estudar narrativa, né? Que é a Poética de Aristóteles. E nesse livro, a Poética, ele apresenta vários conceitos, assim, que ele diz, ó, o povo vai usar isso até o fim, porque essas coisas são universais. Aí, só que a gente vai dar o desconto aqui, gente, que é universal para quem? Para o branco, europeu, né? Eurocêntrico, para essa narrativa ocidental, eurocentrada. A gente não vai falar de outros tipos de narrativa ainda hoje, porque a gente ainda não aprendeu, não é mesmo?
Quem eu prometo sabe que gente... clichês e tropos 5, né?
5, exato. A gente vai aprender outros clichês de narrativas de outras vertentes, né, da criação humana, que não seja só ocidental e eurocêntrica. Mas, por enquanto, vamos nisso aqui. O que foi que tio Totó diz para nós? Ele disse que toda história, né, ela tem 6 elementos. Não são 5 nem 4, né? Então é mais do que o Avatar, são 6 elementos. Temos, preste atenção, gente, o plot, que em bom português é a trama, né? O arco, tudo que acontece na história. Temos os personagens, que são os caráteres, né? E tal. Temos a linguagem, porque nenhuma história pode ser contada senão através de linguagem, porque somos seres de linguagem. Então, se for uma... A linguagem aí vai variar de acordo com a mídia hoje em dia, não é mesmo? Se é um livro, é a língua escrita. Se é uma série, é a linguagem televisiva. Se é um filme, é a linguagem cinematográfica. Se é uma peça, é a linguagem dramatúrgica, teatral, etc. E tal. Temos o pensamento, que é aquilo que hoje em dia eu acho que o pensamento se traduz por argumento, não é mesmo? É a mensagem que a narrativa quer passar, é isso? Vocês concordam? Vocês acham que é isso mesmo? É.
Eu fiquei na dúvida do que é o pensamento aí, né? Porque eu não li, né, livro de Ari.
Ari, tio Ari deixou muitas dúvidas, mas pelo que eu entendo, o pensamento é o argumento da narrativa, né? A mensagem que a narrativa quer passar. Porque toda narrativa, sim, quer passar uma mensagem, né? Ela tem um argumento central, ela é centrada numa ideia. Aí temos o espetáculo, que é a parte técnica, não é verdade? Porque num filme, para construir tudo isso, a gente vai ter que ter o que? Ator, figurino, né? E toda a parte da mise-en-scène. Ai, amo, eu pude usar esse termo aqui no podcast.
Finalmente, né?
Ai, graças a Deus, mais um sonho realizado. Graças à mudança de linha editorial desse podcast. Nunca critiquei. E temos a melodia, Melos. Isso é mais aplicável a narrativas musicais, óperas e tal, né? Mas também é mais... A gente pode associar a melodia com o estilo da obra, né? Cada autor vai empregar a sua obra um estilo próprio, que seria traduzido por essa melodia, ou o melos. Todos esses termos aqui estão em grego, e a gente teve que traduzir para o português. E aí, gente, vocês conseguem... vocês acham que, hoje em dia, vocês percebem todos esses elementos narrativos, ou vocês acham que isso aí já caiu, desde Aristóteles, alguns deles?
Ah, não, dá pra ver muita coisa. Nossa, eu assisto muitas séries, muitas coisas assim, e o tempo todo eu consigo perceber. E aí eu tava lendo a pauta e eu fiquei só observando a série que eu tô assistindo, e ela é totalmente cheia dessas coisinhas, assim.
Você consegue identificar? Qual é a série?
Smallville.
Você tá reassistindo, não é possível.
Tô reassistindo.
Ah, tá. Se tava assistindo pela primeira vez, eu estou dizendo que não é hoje.
Melhor série de herói já feita.
Eita, inclusive tem Alô Rombores que pede. Alô Rombores, ó, eu indo no fandom antigo. Que tem ouvintes que pedem Smallville aqui pra gente falar.
Nossa, eu faço a pauta pra deixar aqui.
Eu ajudo.
Vamos.
Ai, que legal.
Eu vou só pra falar mal, então.
Não pode.
Não, tá não, mas dá pra falar mal. Dá pra falar mal muito. Tem tanta coisa horrível.
Sim.
Tipo, eu fico constrangida pelas meninas terem que ser tão cuidadas pelo Clark. É horrível.
Temos um clichê aí que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive. Uhum. Né? É isso aí.
Desculpa. Vamos lá.
Eu acho que esse Melos, a gente não sei se hoje em dia é mais tão presente, né? A melodia e tal, porque isso pressupõe... Porque o Aristóteles, quando ele formulou, né, esse esquema, né? Quando ele analisou esse esquema a partir da tragédia e da comédia grega, né? Que era o objeto de análise dele lá, ele percebia isso. Eu acho que hoje em dia não existe tanta preocupação assim com o melos, com a melodia ou com uma progressão harmônica e tal.
Eu acho que, poetizando aí a poética, Sidney, a gente poderia colocar a melodia como o ritmo da história, né?
Ah, entendi. Então, o melos do Ruge é ragatanga.
Exato.
Ritmo ragatanga.
Não dá pra resistir.
Ao teu amor. Você ia falar o quê, Felipe?
Ai, então, eu acho que, na verdade, essa aqui... Essa questão da melodia acaba justamente, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, se tornando muito mais presente hoje em dia. Porque a partir do momento em que a gente tem uma grande diversidade de autores, escritores, eu estou falando especialmente na literatura, né? A gente tem diversos autores que têm diferentes ritmos, diferentes maneiras de construir as suas narrativas, então a gente tem diferentes melodias. Como o Léo disse, realmente, o ritmo do livro. Alguns autores são mais poéticos, alguns autores são mais secos, alguns autores... A maneira como eles descrevem as coisas é muito mais espaçado, digamos assim.
Mas pensando
então,
nisso...
Acho que essa questão da melodia se reinventou.
Então pensando nisso... eu acho que a noção de ritmo, ela se transformou, porque, por exemplo, hoje em dia com streaming e tal, e o excesso de oferta, né, de obras, a gente acha muito mais devagar uma série com 20 episódios, quando alguns anos atrás uma série com 20 episódios era o normal, né, por exemplo. Porque passava semanalmente e tal. Aí hoje a gente já assistiu uma série com 3 episódios, cada um de 50 minutos, a gente acha um negócio lento, né? Podia ser mais ágil, podia ser mais arrastado. Vocês acham que tem a ver com isso também? O ritmo tem mudado assim, nesse sentido?
Eu acho.
De acordo com o público, né? Sim.
Eu acho que sim, mas eu acho que ainda tem série mega pequena pro padrão, sei lá, tipo 6 episódios, que um episódio tem um ritmo lento, entendeu? Acho que é muito de como escolhem contar a história. Tipo, não necessariamente o tamanho da temporada. Porque tem série, tipo, de temporada normal, que pelo menos uma temporada, duas, ela segura um ritmo muito bom e mantém interesse. E aí, de repente, ela fica morosa.
E pensando em série de livros, também tem uns livros que são excessivamente longos, né? Tem uns capítulos que a gente diz, ah, pra que que, tô, pra
sim,
que isso tá aqui?
Beijo,
né?
Filho de Puma.
Verdade. É, então, ah, então vocês me ajudaram a esclarecer melhor o ritmo, né? O melos, a melodia, é essa sensação que a gente tem de se a obra tá andando num ritmo bom, se ela tá me deixando mais afobado ou me deixando entediado, né? O pacing, como é pacing em português? É ritmo mesmo, né?
É ritmo.
E eu tô aqui devagar. Também.
Vai lá, Marcelo.
Tá me ocorrendo aqui que eu não sei se esses termos estão ficando mais populares, o que está acontecendo, mas eu tô sentindo o público, nós como público, mais exigentes. Então a gente reclama agora do arco da história, a gente reclama do ritmo da história. Eu acho que Cats é um exemplo, eu não assisti Cats ainda. Porque todo mundo se tornou crítico.
Para onde tu vai?
E todos sabiam todos esses conceitos e sabiam o que estava avaliando.
Aham, entendi.
Eu acho que estamos
e
mais
todos que fiz. E eu acho que todos que fizeram o filme sabiam e mesmo assim aconteceu aquele filme, né? Então como, né? A pergunta fica, como?
É.
Como deixaram?
Mas Jason Derulo falou que ele achou que ele ia revolucionar o mercado com Cats.
Né? Nossa, revolucionou. Ele criou todo um novo nicho de mercado que são filmes excessivamente ruins para pessoas sem critério algum.
O hype foi pela tragédia.
Eu gosto.
É verdade, foi por ser tão ruim, né?
Desculpa. Eu gosto que o Andrew Lloyd Webber, tipo, quando... Porque o Cats foi produzido, assim, num grande desastre, digamos assim, tipo, teatral. E aí, quando o cara que tava coproduzindo com ele disse, Andrew, o que é isso? Ele disse, é sobre gatos, cara. É sobre gatos. E, tipo, é esse o nível, gente.
Olha, gente...
Gatos
não
são cachorros, né?
Nós gatos já nascemos pobres, não é mesmo? Mas... É uma história sobre gatos. E tem uma máxima, né, que a gente aprendeu com a saudosa Lost, que talvez vai ser mencionada aqui algumas vezes nesse episódio, né? Que era a máxima de que não era uma história sobre nada, era uma história sobre pessoas, né?
E o que vale a jornada, né?
O que vale a jornada. Não. E agora o Felipe dizendo que o cara disse que era sobre gatos, eu falei, porra, ele levou esse argumento bosta para todo um novo nível, né? Porque eu costumo dizer que quem diz que a história dele é sobre pessoas, você pode anotar aí. Inclusive, tem outra pessoa que está dizendo que a história dela é sobre pessoas, que é a transfóbica, é a nossa finada, né, Jazz aqui, J.K. Rowling, diz que os animais fantásticos são sobre, né, é uma história sobre pessoas, né? E aí, fiquem atentos, gente. Sempre que um produtor, um autor ou alguém que está fazendo um negócio disser que a obra dele é sobre pessoas, é porque ele não sabe o que ele está fazendo.
Inclusive, né? Fronteiras do Universo, né, Sidney? Que não
sim.
É sobre Demons.
Não é sobre Demons, é sobre pessoas. Ah, se você não me fala, eu não adivinhava, Felipe Puma, pelo amor de Deus. Porque, deixa eu contar uma novidade para vocês. Gente, nenhuma obra ficcional vai ser sobre outra coisa que não pessoas, porque o ser humano, ele só sabe escrever sobre si mesmo, né?
Não, Cats não é.
Não é, é sobre gatos, né? Porque mesmo Bob Esponja, que é uma esponja, é uma história sobre pessoas, entendeu? Mas só que, enfim, são outras maneiras de contar histórias sobre pessoas encarnando em outros personagens. Mas tudo é sobre pessoas, gente. Para casamento. Mas enfim.
Cid não entendeu Bob Esponja. É sobre hambúrgueres, né?
Homofóbico.
É sobre ai, meu Deus. Esponjofóbico. Bom, o Tio Ari também falou outra coisa na poética. Ele falou que a tragédia, lembrando que tragédia na noção grega não é a história que tem um final, não é o sentido drama, contemporâneo, né? Tragédia é o drama, né? É o oposto de comédia, no caso, né? É, a tragédia, né, que é o romance dramático, o romance não cômico, ele tem três elementos, é composto de três elementos. É a reversão, o reconhecimento e a cena de sofrimento. Amo. Ai, é muito, muito coisado, não é? Então, o que é? A reversão é, em grego, peripeia, que é daí que a gente tira, inclusive, a palavra peripécia, né? É quando tá tudo indo bem, aí de repente, brum, vira de cabeça para baixo e fica tudo uma bosta. É o que a gente chama hoje, né? O famoso plot twist. Então, o tio Ari já estava ligado ali no plot twist, né? Desde a Grécia Antiga. Os homossexuais da Grécia Antiga eram muito antenados. Ele já previu o plot twist, né?
Cid, eu diria nem que é o plot twist, mas talvez, tipo, a mudança no enredo, sabe, do primeiro ato pro segundo ato, quando acontece algo ruim, daí só vai desencadeando mais ainda.
Entendi, é quando o... quando a cena pacata que nos é apresentada no começo, ela sofre uma crise, não é? É a primeira crise, talvez, o primeiro confronto, o primeiro conflito, não é isso?
Sim, a primeira merda. A primeira merda que deu.
É, porque até confundi, porque agora que vem o plot twist, que é no reconhecimento. É quando o personagem principal, o protagonista, ele descobre uma verdade, né, que vai... é, qual é a palavra? Vai permitir que ele siga para a conclusão, né, da sua história, né? Geralmente é aqui que tem o plot twist mesmo, é quando ele descobre uma verdade, né, que ninguém nunca falou, ou quando ele recebe um artefato que vai fazer com que ele derrote o vilão e etc e tal, né? Aqui que é o reconhecimento. Eu estava confundindo.
Só que como é uma tragédia, vai ser um plot twist para algo pior, né?
Algo pior, exatamente, porque na tragédia era só dor e sofrimento, aí termina em sofrimento mesmo, né? O herói terminava sempre se dando mal, assim, uma cena horrível e tal. É a terceira parte, quando o arco se fecha, o final não é feliz, né? Ou pelo menos não costumava ser feliz, né? A gente tem a história do Édipo, né? Do Édipo rei e tal. E além de descobrir. Sim, o Édipo, um beijo, sempre mencionado, não é mesmo? Ele, quando descobre que casou-se realmente com a mãe e matou o pai, né? Ele cumpriu a profecia que tanto tentaram evitar, e ele se pune, né? Ele se cega e se exila e tal. Então, na tragédia grega, o momento final do protagonista, ele não era feliz, não costumava ser feliz, né? Hoje em dia, a gente tem uma mudança nisso, porque ninguém aguenta, né? Vocês acham que... assim, porque isso é comum da tragédia grega, no nosso tempo de vida, né, todo mundo aqui, que certamente não tem mais de 20 anos de idade, ninguém aqui, né, verdade, todo mundo novinho, a gente está acostumado a finais felizes, não é verdade? Ou vocês, ou eu tô errado?
Sim, na grande maioria.
E aí, porque eu lembro que a gente assistia coisas na infância, na adolescência, e no final sempre o herói vencia, né? Que é uma quebra desse paradigma grego aí, da tragédia grega, né? Que em algum momento a sociedade ocidental moderna disse, chega abaixo do mundo do Brasil, não queremos mais finais tristes para os nossos protagonistas, vamos fazer histórias de heróis que têm finais felizes. Mas a pergunta que eu quero fazer é, vocês têm notado que isso tem mudado e retornado ao estágio anterior, que é de que o herói nem sempre se dá bem no final, ou eu tô pirando?
Olha, já foi citado na primeira parte, quando falaram nos Vingadores, a primeira parte em que a gente acaba com o vilão se dando bem, o vilão conseguindo cumprir a tarefa dele, e a galera esperneou, né, nem todo mundo gostou de ver aquilo. Tanto que o filme seguinte já precisa começar com uma reversão disso.
Sim.
Mas eu vejo essas tentativas de subverter.
É, né, porque virou clichê, né, o final feliz. Aí tem um movimento, assim, de o final ser feliz, mas nem tanto, né. Eu tô lembrando agora do próprio Jogos Vorazes, que a gente falou recentemente. Sim. Que a Katniss, o final dela não é feliz, apesar do mundo em torno dela ser transformado por conta da ação dela, né? Mas ela termina fodida da cabeça, né? Então,
inclusive, eu preferia que o final de Jogos Vorazes fosse totalmente tragédia do que fosse esse agridoce.
Você não gostou do final?
Ah, eu não gostei não, amiga. A pessoa ser obrigada a ter filho no mundo que ela não quer botar filho, eu acho.
É verdade. Achei um pouco, né? Ainda mais com Pita, aqueles.
Não, e Pita é a única coisa que presta do final. Ela não ficou com genocida.
Mas é o genocida, gente, eu tô muito passado, que eu li totalmente errado o Gale. Aí, o tio Ari, ele vai mais além, ele fala um negócio que com esse sofrimento, né, vem o quê? A catarse, não é o site de financiamento coletivo. Você sabia que catarse não é isso? Catarse,
mas também
do
é.
Grego, mas também é, mas a gente ainda não tem, então não vou dar publicidade, né? Não temos um catarse, mas se você quiser dar dinheiro, eu mando um boleto do meu Nubank, que você pode pagar. Catarse do grego é purificação, né? esclarecimento. Geralmente é esse momento de descoberta do protagonista, mas hoje em dia, para os fins de análise literária, análise dramatúrgica e tal, a catarse é a capacidade do espectador, né, sentir a emoção da história passada. Então, é quando você consegue que a pessoa que está consumindo aquela história sinta a mesma emoção que o protagonista, ou antagonista, ou enfim, né? O que a cena está mostrando, você disse que tem-se um momento catártico, não é verdade? Qual foi o momento mais catártico para vocês aí numa obra aí? Porque Aristóteles disse que a gente assiste... Mim... Aristóteles disse que a gente ouve histórias que é para se emocionar mesmo, para sentir o que a história está passando. Então, qual foi esse momento aí que vocês sentiram a mesma coisa que a história que vocês estavam consumindo? Então,
é que veio na cabeça agora que o Bill. Eu acho que não é spoiler falar do filme de 2004.
Não, gente, tem spoiler aqui, pelo amor de Deus. Vocês não me venham com mimimi de spoiler, tá bom?
Porque quando a Beatrix consegue cumprir a vingança dela... Uhum. É fantástico, e ela não é uma
eu amo também.
Comprido, né?
Eu também gosto. Apesar de eu não gostar muito de Tarantino, acho superestimado, mas eu gosto quando ele cai no chão.
Nas costas.
Quando ele cai ali no chão, né? Quando ela faz os cinco movimentos, né?
Que explodem o coração e aquela musiquinha tocando. Incrível. Sim.
É muito bom mesmo, realmente. É um bom momento catártico.
Teve um momento recente aí no audiovisual nacional, e aí eu realmente vou ser bem vago, porque faz pouco tempo que a temporada estreou, não quero estragar a experiência de ninguém, que é quando os 5 da Concha, em 3%, colocam seu plano em ação também no Maralto. Foi maravilhoso.
Ai, ainda bem que você não contou, que eu tô assistindo, comecei agora a temporada. Então, olha,
eu preciso começar. Também não, preciso assistir.
Assista,
estreou agora, né?
Sim.
Bom, eu lembro que tem um negócio que é muito... Eu lembro que foi catártico no cinema, não foi muito pra mim, porque eu não sou desse, mas falou até de Vingadores aí, um momento mais catártico foi quando o Capitão América diz pra os Vingadores Assemble, né, lá no final, na cena final, que é aquela legião de heróis atrás dele e tal, e também todo mundo partir pra porrada e matar o vilão, né?
Nessa parte um momento eu só lembro do Whindersson Nunes falando, tá aquele pau doido!
Acho que essa foi a cena que eu mais gritei no cinema na minha vida.
Eu confesso que a cena mais catártica pra mim de Vingadores foi a cena do final, né? O estalo do Homem de Ferro, né? Não foi, apesar de eu nem gostava do Homem de Ferro. É uma coisa que é esquisita, né? Porque quando a obra é bem escrita e tal, até um personagem que você caga, você se importa, entendeu? Porque, ai, é Homem de Ferro que tem a ver, entendeu? Ai, sai hétero, entendeu? É a definição de sai hétero. E mesmo assim, eu fiquei tocado quando ele estalou o dedo e virou poeira, como lágrimas na chuva. Então,
porque você pensa que ele que começou o negócio, aí ele fala uma frase que ele falava antes com um contexto totalmente imbecil, assim, sabe, de arrogância. E ali ele tá falando isso, tipo, se sacrificando por todo mundo, é muito bonito.
Foi o herói transformação, né? Também é um trope aí. Falaremos.
Apesar de que, pra mim, o que foi... catártico foi a morte dele. Desculpa aí, Tony Stark fãs.
Você gostou que ele morreu porque chega.
Finalmente. Por favor, eu quero a Riri logo.
Ai, gente, será que teremos?
Tem dois momentos bem catárticos que vão provavelmente serão spoilers de livros, assim, de uma série aí chamada As Crônicas de Gelo e Fogo, Risos, Risos, Risos.
Como é que você tá da série, né?
Então, é porque é uma teoria de muitos fãs e que eu acho que já tá mais que provado, né? Por causa da série Game of Thrones. Que, assim, são dois momentos que eu vou rir quando eu ler, se eu conseguir ler. Que é basicamente Sansa fazendo o Mindinho implorar e o Ramsay sendo morto pelas próprias cachorras dele. Nossa, o tanto que eu me senti de alma lavada.
Só as cachorras.
Nossa, mas o livro não chegou nem na morte do Ramsay, tá tão atrasado.
Não, menino, o livro tá muito louco. O livro para quando o Jon Snow morre.
Eu acho que a maior catarse vai ser esse livro sair, né?
Se sair, na verdade. Tem razão. Carol, você quer mencionar algum?
Não, tô bem. por enquanto.
Tá bem, né? Tá bem sem catarse. Aristóteles também dizia, gente, olha só. A bicha era esperta. Ela dizia que a audiência não gosta quando o vilão se dá bem. Ou quando ele se redime, né? Se quando ele fica bonzinho pra ele, né? Na tragédia grega.
Félix.
Félix? Sim, da novela, né?
Bichamar.
É, segundo as análises lá aristotélicas, o público costuma não gostar do vilão que fica bom no final, né? A galera geralmente prefere que o vilão seja punido, né? De alguma maneira.
Se for bem construído a redenção dele, a gente até gosta, mas se for de uma hora para outra, a pessoa fala que ficou boazinha, a gente desconfia, né?
O que você ia dizer, Felipe?
Aí eu com o final da Carminha. Eu não gosto. Eu acho muito.
A Carminha fica. Eu amo novelas. Novelas all over the place.
Porque, tipo. Eu lembro que essa foi a única novela que eu assisti. E eu pensei, nossa, vai ser incrível, porque o vilão sempre acaba se ferrando no final. E aí não, ela fica boazinha porque surge outro vilão do nada. E eu fiquei tipo, ah, não.
Vilão mais mal. Tem uma novela que a vilã se dá, não é? Ela não fica boazinha, ela se dá bem, porque a gente também gosta que o vilão se dê mal, né? A gente não só não quer que ele fique bom, como a gente quer que ele se dê mal. E tem uma novela que eu acho que a vilã era Fernanda Montenegro, que a vilã se deu bem no final, entendeu? Foi um final,
sim,
feliz pra vilã.
Bia Falcão, né?
A Bia Falcão, né?
Ah, é isso mesmo, é ela mesmo. E aí é uma quebra desse estereótipo aí, dessa expectativa que a gente tem de que todo vilão é uma sanha punitivista, né? Que a população tem desde a Grécia Antiga, né? De que o vilão seja punido. Algumas punições para o vilão, eu vou fazer uma nota aqui, elas são uns clichês bem nocivos, reforçam alguns estereótipos. Porque, na maioria das vezes, por exemplo, a punição do vilão é se desfigurar, por exemplo, né? E isso aí é um clichê capacitista, né? O vilão desfigurado e tal, né? Ele perde uma capacidade ou perde um poder e tal. Mas vocês têm aí algum exemplo de vilão que ficou bom no final? Fora o Félix e a Carminha?
É que é tão difícil ter vilão hoje, né? Tem tanto anti-herói. Anti-vilão.
Hoje é mais anti-herói, né? A narrativa tá mais em voga. Mas eu também não consigo lembrar.
Como eu tô assistindo Smallville agora, o Lionel Luthor, o pai do Lex, ele era horrível e acabou tentando ajudar o Superman no final da vida dele, antes dele falecer. Antes dele ser morto pelo próprio filho, na verdade.
Meu Deus.
Ai, nem lembrava dessa tragédia, gente. Que ninguém olha pra cara daquele Lionel e acha que esse homem pode ser do bem.
Não, e ele acabou... Ele acabou ficando meio que do bem. Não tão do bem, mas meio que.
Entendi. Felipe.
Ah, eu lembrei de dois de desenhos animados. Então, aí vai spoiler de She-Ra e aí vai spoiler de Steven Universo.
Ai, meu Deus,
porque...
eu quero... Peraí, eu vou tirar do ouvido quando você falar o spoiler de She-Ra, que eu tô terminando agora. Só um minuto.
Ai, tudo
pode
bem.
Falar.
Ok. Tipo, a gente tem a redenção lá do grande vilão, que eu esqueci o nome porque eu esqueço o nome das pessoas, desculpa aí. É porque ele tem esse arco, né, com a entrada, e aí ele acaba meio que ficando bonzinho no final, porque a gente descobre que ele é meio que um clone de outro vilão, e aí eles todos meio que foram criados para ser mal. E a gente tem as diamantes, né, em Steven Universo, que, assim, o pessoal até hoje entra num grande conflito, se elas foram redimidas ou não. Pra mim, eu acho que foi uma grande redenção e eu acho que foi uma assim, apressaram o final aí da série. Eu não gostei de como foi lidado.
Chocado, gente, no final do Steven Universo elas eram más.
Tan,
não
tan,
entendi,
tan.
Explica melhor, Felipe.
Eu vou falar só o de Steven Universo pra não te dar spoiler.
Só o do Steven.
A gente tem... Tudo bem. A gente tem as diamantes, que são meio que essa... Tem as Crystal Gems e tem as Gems que vivem nesse outro planeta. E aí elas vêm pro nosso planeta porque elas são um império mesmo. Elas querem dominar os planetas, tirar os recursos e destruir tudo. E aí elas já fizeram isso com milhões de mundos antes. Só que aí, no final, spoiler, o Steven... é parente de uma delas. E aí, E aí, no final, acontece esse arco de redenção, porque elas ficam, tipo, não, temos que fazer isso por ele, ou coisa do tipo. Elas não ficam boazinhas, tipo, não se redimem do tipo, ai, eu fiz uma coisa errada e terrível, eu destruí muitos mundos e vidas. Não, elas ficam, tipo, poxa, eu estou magoando o Steven. E aí eu fiquei meio...
Entendi. Não, e você falando isso, me lembrou de uma virada muito chata, que eu detesto quando acontece, do vilão, que é assim, o vilão fica bom ou faz um ato de bondade porque ele descobre que ele é parente do mocinho. Star Wars é você mesmo que eu tô falando. Ou essas coisas assim, tipo assim, ah, de repente ele descobre que o vilão é pai, é tio, é sobrinho, é avô, é neto, é irmão. Do herói, e aí por isso ele não faz as coisas, tipo assim, sabe, puta merda, que reforço negativo da porra.
Nenhuma, né? Tipo, não, vou fazer isso aqui pro meu compasso aqui não ficar chato.
O nome disso não é redenção, o nome disso é nepotismo, entendeu?
Exato.
Eu fico puto, detesto.
Ah, mas por isso que eu gosto da Rey, porque não tem dessas.
Da Rey?
Ela não é filha de ninguém, né?
Quem é Rey?
A Rey, da nova trilogia.
Rey Skywalker.
Ah, tá. Não assisti ainda.
Ah, que absurdo.
I don't know her. Oh, e aí, será que a gente termina essa parte aristotélica? Porque o Aristóteles, ele chegou ainda também, ele ainda... Vocês acham o quê? Que os homossexuais da Grécia Antiga estavam dando bobeira? Não, foram os homossexuais da Grécia Antiga que, né, nos deram o conceito de meme, gente. Porque é na poética de Aristóteles que a gente conhece, né, apresentado ao conceito de mimesis, que é da onde vem o termo meme hoje em dia, né? Mimesis significa imitação, né? Meme é imitação também, né? Também vem o mesmo radical. E a mimesis, na poética de Aristóteles, se refere à capacidade que a narrativa tem de ser parecida ou de imitar a realidade, né? Então, tem inclusive um tropo que a gente vai mencionar mais daqui a pouco, que tem a ver mais com isso, que é a mimesis, hoje em dia a gente conhece pelo nome de verossimilhança, né? É aquilo que a gente diz assim, bom, nesse universo poderia acontecer tais e tais coisas, outras coisas não poderiam acontecer, e se acontecem, a gente percebe como falha, né, da narrativa. Verossimilhança é um troço muito difícil de manter, gente.
Quantas coisas que você fala assim, meu filho, por que você não resolveu isso com a ligação, né?
Com... Um WhatsApp, né?
Uma conversa, você pega e fala pra pessoa, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, me ajuda.
Sim. Sabe uma coisa que rola, que me deixa louco, que eu fico pensando se jamais aconteceria, e provavelmente aconteceria, porque as pessoas são loucas. É tipo assim, o vilão conta, vou dar um exemplo bizarro aqui, tá? O vilão chegou pro Felipe, contou que o Cisne disse tal coisa sobre ele. Aí o Felipe vai entrar numa jornada contra o Cisne sem nunca perguntar assim, ô Cisne, é verdade?
Não chega pra... Senta na cadeira e conversa, gente.
Exato, vai ficar uma mágoa, um negócio pois eterno.
Tem uma máxima que diz que se tivesse psicólogo na ficção, não tinha psificção, entendeu?
Sim.
Você concorda, Marcelo?
Concordo Marcelo. Mais que tudo.
Em prol da categoria, né, Marcelo?
Eu defendo essa ideia.
É verdade. Se você parar pra conversar, vai dar tudo certo, gente.
Já diria a Angélica, né? Sim.
É mais fácil se a gente se entender. Pois é, conversa, gente. Conversa pra evitar, né, grandes guerras nucleares, né, e universos que são destruídos assim à toa. Bom, a gente terminou meio que terminou essa parte aqui dos homossexuais da Grécia Antiga. Mas temos outros termos-chave que a gente tem que mencionar aqui para passarmos adiante. O primeiro é o conflito, né? A gente já mencionou aí, mas tipo assim, não tem história sem conflito. Geralmente, histórias sem conflito ou com conflitos que não são marcantes são taxadas de chata, nada acontece, feijoada, né? Vocês, qual é a história mais sem conflito que vocês já viram aí? Nossa. Vocês conhecem? Vocês têm uma, assim, que diz, meu Deus, essa história é só pessoas vivendo. Sex and the City, por exemplo.
Não, Sex and the City super tem.
Tem mais conflitos?
Tem, meu. Tem Mr. Big sempre deixando o Carrie na pior. Assim, são as coisas bestas, mas tá lá.
Nossa, eu acho que se eu for, tipo, sei lá, trazer exemplo, eu vou parecer noveleiro. Eu vou falar daquelas novelas do Manuel Carlos.
Ah, mas você nem pareceu até agora noveleiro. Vai estar preocupada agora.
Não, nem dá pra perceber. Não teve nenhuma novela citada aqui.
Novela do Manuel Carlos é muito conflito, só que é conflito classe média sofre, né? Aí a gente fica assim, ai meu Deus, sério? Sabia que tem países que tem guerra e vocês estão brigando aí pelo mesmo macho, a mãe, a filha? Ah, pelo amor de Deus, me respeita. Mas aí temos as categorias de conflito, né? Temos o conflito homem versus homem, que é quando o conflito vem, né, de um personagem ante outro personagem. Geralmente são histórias de heróis e vilões. É, Star Wars é isso, a maioria das histórias são homem versus homem, né? O conflito. De onde vem o conflito vem do encontro com. Quem foi que disse isso? Foi Sartre, né? Que disse que o inferno são os outros? Então, é a constatação de que o inferno são os outros mesmo. E num tempo de... vai, né? O Sartre, apesar de não ser um homossexual da Grécia Antiga, era muito inteligente também. E ele falou que o inferno são os outros. Aí tem outro tipo de conflito, que é o homem versus a natureza. Eu fiquei gargalhando aqui porque eu não lembrei de nenhuma fantasia nem ficção especulativa. Eu só lembrei daquele livro, daquele menino burro pra caralho, que é Na Natureza Selvagem, né? Que ele vai fazer um exílio e morre lá porque ele não sabe, né? Um piá de prédio vai querer viver na natureza e morre porque não sabe o que tá fazendo.
Mas homem versus natureza não caberia, tipo, apocalipse, tipo, com grande...
É verdade. 2012,
eu tava pensando nisso mesmo, o dia depois de amanhã e essas... Inferno de Dante.
É mesmo. Olha, vocês são muito mais inteligentes do que eu. Todo livro pós-apocalíptico é meio que um conflito... Não, o livro que... Toda a história é sobre apocalipse, né? É homem versus natureza, porque são forças que o homem não pode controlar. Aí eu já diria que os conflitos das histórias pós-apocalípticas... Por exemplo, The Walking Dead, ou essas histórias de zumbi, ou que é depois do fim do mundo, aí eu já diria que é o conflito homem contra homem, porque, né, geralmente o que dizem, né? The Walking Dead diz também, não, é uma história sobre zumbis, é uma história sobre pessoas, né? E aí, né, o conflito é o que acontece entre aquelas pessoas que estão vivendo aquele mundo fodido, né? Aquele mundo destruído. Temos outro tipo de conflito, que é o homem contra si mesmo. Isso aqui é eu todo dia na minha sala, né? Se filmassem. Mas assim, geralmente são histórias em que o protagonista é mais autocentrado e o conflito gera em torno de si mesmo, da sua própria personalidade, do que ele. E do seu. De uma jornada mais de autoconhecimento. Vocês sabem dar um exemplo?
Bem literal, o Clube da Luta, né?
Sim. Ai, amei. Maravilhoso, né? Verdade. Vocês conseguem lembrar de mais algum exemplo de homem contra si mesmo, esse conflito?
Eu tô pensando aqui, naquele X-Men Fênix Negra, a Jean Grey, de certo modo, tá em conflito com ela mesma, não tá?
Sim. É mesmo, sim, porque o perigo jaz dentro de você. E a Jean Grey. O maior perigo dela é aquela peruca ruiva horrorosa, né, que ela coloca. Então, cuide das suas cabelas. Mas você tá falando da... Se bem que a Fênix Negra, né, o arco é independente de qual adaptação você esteja falando, é isso, né? Mas você se referiu exatamente à nova ou à antiga?
A nova, que a Sansa Stark voa, sabe?
A Sansa Stark voa.
Então.
Eu amei a definição da Sansa Stark que voa.
Não consigo ver de outro jeito.
Eu não consegui, gente, ver o último filme, não, porque eu fiz uma maratona X-Men e a minha barra de vida diminuiu em 3 pontos.
Tá piorando.
E aí eu já não tenho muita barra de vida pra estar assim, né, jogando fora. Aí eu não consegui terminar a maratona, faltou o último filme dos X-Men, né, porque são todos horríveis. Ah, um exemplo de conflito ainda nos X-Men é o filme do Logan, né? O filme Logan, que ele tem que levar a menina lá para o lugar, né, onde ela vai ser cuidada e tal, mas o conflito é sempre contra si mesmo, inclusive, porque vem um clone dele depois.
Sim, ele luta contra si mesmo.
Mas eu tava mais pensando no dilema moral que ele... Moral não, no dilema que ele trava com a própria consciência das coisas que ele fez, né, até aquele ponto, e por que a vida dele foi parar ali onde foi parar, né, cuidando do professor Xavier velhinho e da menina, esqueci quem é que ela faz depois, gente.
Lyra.
A Lyra, isso, a Lyra Belacqua. Ele lidando com quem? Com a Lyra Belacqua e o alter ego do pai dela, né? Que é o McAvoy, mas não é o McAvoy, é o outro professor Xavier, né? Mas é como se fosse o McAvoy velho. E aí temos o conflito homem contra sociedade. Isso aqui é a Katniss, ela tá travando. Geralmente são as
distopias. Uhum. 1984, Handmaid's Tale, né?
Isso, isso. Todos esses são exemplos de conflito que trava-se entre o homem e os sistemas governamentais, a sociedade, um modo de viver. Mesmo assim, eu penso em distopias, mas eu também penso, por exemplo, nos romances da Jane Austen, que escrevia para satirizar o modo de vida da época dela já, né? Ela já era uma mulher muito pra frentinha, né? Pra frentex. E o conflito das personagens da Jane Austen, elas são sempre essas mulheres tendo que driblar essa sociedade da época vitoriana, sei lá, da época... Esqueci que época é, né? É século XIX, né? É isso mesmo. E o modo como ela tem... Ela escreve para satirizar aquele modo de vida e como as personagens dela estão sempre tendo que driblar a sociedade que não é lá muito gentil com as mulheres, né? Não era naquela época, ainda hoje não é.
Eu acho que a gente poderia também, talvez, sugerir Os Miseráveis, porque de certo modo tem toda uma questão sobre como a sociedade enxerga as pessoas que são os miseráveis.
Sim, sim, sim. É discussões sociais, né? Geralmente são críticas sociais.
Acho que a gente tem bons exemplos. Eu acho que com relação a tudo que você puder falar de opressão, assim, essa questão de machismo e tal, mas um exemplo super recente também que é o Lovecraft Country, da HBO, que é uma releitura de fantasia aí com muitos elementos da sociedade mega racista, né? Não que hoje não seja, mas que na época era muito mais pesada. E aí eu acho que várias obras carregam isso de como... esses personagens, né, que normalmente os protagonistas são negros, tinham que enfrentar muito mais coisas do que apenas vilões, né, entre
eles. Monstros, né?
Na verdade, a sociedade inteira era um grande antagonista.
Tem a série Euforia, da HBO, que é muito boa também e trata sobre drogas, homofobia, sexualidade, transfobia, tudo mais. É muito interessante e fala muito sobre... homem versus sociedade, mas, tipo, tratando o assunto sociedade mesmo, com várias amostragens do que tá acontecendo e ninguém fazendo nada pra consertar.
E quem é dessa merda?
Uhum. E é maravilhoso.
Muda, branco. Basta. É, me lembrei também de Orange is the New Black, né? Também, que uma crítica ao... sistema carcerário americano, né? Tem essa pegada aí. E, na verdade, Orange is the New Black é um exemplo do conflito homem. E a gente falando do homem, né? Que coisa machista, né? Humano versus... Olha só. Os homossexuais da Grécia Antiga também eram machistas. Em Orange is the New Black, também temos o conflito... Além do conflito humano versus sociedade, a gente tem um conflito humano versus si mesmo, né? Porque cada uma das personagens tem lá os seus próprios dilemas para dar conta enquanto estão tendo que enfrentar o sistema carcerário americano.
Acho que é a série com mais conflito possível.
Nossa, até demais. Às vezes, por de pé, é um pouco menos conflito, por favor. E o último conflito aqui que o tio Ari dita, eu vou mudar o termo agora e vou pedir perdão às mulheres que me ouviram até agora. Vou usar humano, não vou usar mais homem como generalização para a espécie, tá bom? Peço perdão. A última categoria de conflito aqui é humano versus o sobrenatural. Aí a gente tem muito mais exemplos aqui agora na obra Sobrenatural, não é mesmo? Eu diria que Sobrenatural é um conflito, né, humano versus vontade de parar, né? Porque pra quê até hoje? Mas temos aí...
Não fala do meu Jim.
Não, amiga. 5 temporadas estava bom. 15 não, não, né?
Não, até a 6ª temporada foi. Mas
ótimo.
Depois da 6ª, eu não conseguia mais assistir. Eu assisti até a 12ª na marra.
Geralmente histórias
de vontade.
Nossa, amigo, uma guerreira, você, força, o ícone. Mas, geralmente, histórias do conflito humano versus sobrenatural são histórias de terror, né? São as ficções de terror. fantasma, né? Os outros é os outros que ele tem. Eu sempre confundo os outros com as horas. As horas
eu também.
Nem sempre. Tem The Good Place, eles estão no céu e eles têm que ir contra os demônios lá, mas eles são contra o sobrenatural e tipo, é toda fofinha. Hã? Não, não é spoiler. Ele,
não, já acabou, já pode. Já acabou faz mais de 3 meses, já pode.
E contra os demônios.
Se bem que, como enfim, The Good Place é uma série muito que debate muitos temas éticos e filosóficos, a gente também poderia encaixar ela no conflito humano contra si mesmo, né?
Também. Inclusive, The Good Place é uma série basicamente, Cisne, sobre armastias, que eu acho que foi um item que tava aí na pauta aqui.
Ah, eu pulei.
Que é a falha trágica, né? Porque todo personagem de Good Place tem um defeito muito grave que eles têm que superar na série. Então,
ah, é verdade. E a narrativa gira em torno de sanar essa falha, né? De recuperar-se dessa falha, desse erro.
Exato. Acho que uma série que tem bastante sobrenatural aí, que é a Coqueluche do momento, é Stranger Things, né?
Stranger Things.
Maravilhoso.
É, contra o sobrenatural, né? A gente comentou até no episódio sobre saúde mental, que já saiu, que são 3 vilões muito icônicos, né, nas 3 primeiras temporadas. O primeiro é o medo, né, o vilão é o medo, encarnado na figura sobrenatural do Demogorgon. O segundo vilão é a depressão, encarnada na figura sobrenatural lá do Mind Flayer. E o terceiro vilão, né, que é o vilão mais nocivo hoje em dia, que é aquele vilão que a humanidade não conseguiu superar, que é o comunismo, né, na 3ª temporada. O vilão. Porque, nossa, não aguentei. Não aguentei a 3ª temporada. Tomara que a 4ª melhor.
Claro, é a melhor.
Não é. Ai, Léo. Enfim. Vocês estão cheios de conflito, hein?
Conflito é bom, né?
É. Pra quem gosta, é bom. É bom, numa série sem conflito não tem, né? Não, uma história sem conflito não acontece.
Eu tô reclamando dessa sociedade aqui total na minha vida.
Ai, chega de conflito, né, Carol?
Me
dá uma história feliz.
Tem que ter conflito pra melhorar.
Você ia falar, não?
Eu tava pensando nisso que você falou de Orange, de ter conflito até demais, né? Que tem série que às vezes as coisas vão se acumulando, assim, série tudo, né, Liam e tal. Que tudo vai se acumulando e chega num ponto que você fala, meu Deus, não tem como sair disso mais. Tipo, chega, eu quero paz. E geralmente não resolve tudo mesmo, né? Resolve uma coisa ou outra.
O bom é que rimou, né? Sim. Não tem como resolver isso mais. Chega, eu quero paz.
É um poema, praticamente.
Olha aí, muito poético você, Yari.
Sim, mas homossexuais da Roma, como é a Grécia Romana?
Homossexuais da Grécia Antiga. Mas por falar em excesso de conflito, geralmente séries de mistério, ficção científica que se baseiam muito no mistério, elas sofrem com isso, né? E acabam por ter finais insatisfatórios porque elas não conseguem responder todos os conflitos que elas apresentaram, sim, né?
Lost
é de você mesmo. Exatamente.
Você falou aí de Lost, sim, e eu acho que tanto Lost quanto as coisas que vieram depois usam uma desculpa de que o público criou expectativas sobre esse mistério, que não necessariamente eles pretendiam responder. E eu penso assim, mas meu querido, então não baseie a sua história toda nestes mistérios. Né?
Pois é, e pra depois dizer que a série é sobre pessoas, não sobre os mistérios.
Exatamente, eu não tava assistindo pra saber se Jack tava deprimido, bêbado. Sim, eu queria saber na escotilha.
Pois é, e aí depois você me vê com a porra de uma rolha, vai tomar no meio do seu cu. Enfia essa rolha no cu. Enfim, gente, a rolha... Nossa, a rolha. Puta que me pariu. É verdade, eu detesto essa... É uma desculpa que muito, muito criador de conteúdo dá, né? Que é assim, mas vocês criam expectativa, sabe? Mas, gente, o trabalho do criador de conteúdo, né? Eu diria que é... brincar com as expectativas das pessoas, né?
Sim.
E saber manipular as expectativas, mas não a ponto de frustrá-las e dizer, não, a culpa é sua, né? Tipo, isso é até gaslight, entendeu? Sabe?
Acho que assim, você precisa responder cada micro pergunta que foi levantada, não, mas você tem que, no mínimo, né, tipo, dar recompensa com algumas, não jogar tudo pro alto.
Isso, e dizer foda-se, né, porque, tipo assim, você pode não responder tudo, todas as questões que você levantou, mas você tem que apresentar para o espectador elementos o bastante para que, se a gente não teve resposta verbal, literal, a gente possa confabular as próprias respostas, né, aí não me deu essa resposta, mas de acordo com o que me foi apresentado, deduz-se que...
Posso acreditar nisso.
Isso, mas em Lost, a gente, para 70% das perguntas, a gente não teve isso, né? Foi um grande foda-se.
E eu diria mais, além disso, não fingir que você simplesmente mudou a resposta para, digamos, todas as perguntas que você levantou, todas as pistas que você ofereceu e mudou de última hora só para surpreender o público. Dei. Simplesmente para subverter, né? Porque assim.
Só pelo que a gente chama hoje de choque velho, né? O choque velho, o valor de choque, né? Só para chocar, né? Para de fazer as coisas só para chocar.
Chega.
Não. Eu sou seu pai.
Próximo elemento aqui, prezados, das narrativas é a tal, vocês já devem ter ouvido falar dela, ela mesma, a SUS, suspensão da descrença.
Amo, valorize a SUS.
Valorize, não se deixe enganar, suspensão da descrença. Gente, que é a suspensão da descrença? É a capacidade de uma obra fazer com que você aceite certos absurdos como verdade, mesmo sabendo que é mentira, entendeu? É você dizer assim, eu vou deixar você mentir pra mim, contanto que você minta, né, com vergonha, entendeu? Assim, minta com método. Porque quando a mentira excede a suspensão da descrença, a gente é retirado, né, da obra, da imersão e da narrativa, e aí a gente diz, opa, não.
Isso
aí
pode.
Não. Aí já é demais.
É tipo assim, estão me falando que vampiro brilha, né? Que as pessoas se revoltam como se existisse vampiro.
Ah, sim, exatamente. Mas naquele universo, vampiro brilha. Ah, deixa eu você mencionar isso, porque teve uma thread ótima essa semana, né? Você viu?
Isso. Tá jatada.
Essa semana que a gente tá gravando saiu, sim, como explicando cientificamente, né, para você voltar a suspender sua descrença, como é que ocorre a ereção do vampiro em Crepúsculo, tendo em vista que a gente não tem sangue, não é mesmo, Léo?
Descobrimos até que Bella pode engolir na lua de mel, uma loucura, né?
Sim, foi um, olha, foi um, eu diria, eu acho que foi o ponto alto do Twitter, né?
Eu fiquei bem chocado com essa thread. Eu até comentei com o pessoal lá no Seriadores, quando a gente gravou o seu 3%. Eu falei, gente, preciso contar com vocês, pra vocês, como que Edward fica de pau duro.
Todos precisam. Né? A gente vai só mencionar aqui, vocês que lutem pra achar a thread, tá bom, gente?
Sim.
Eu vou ter que procurar aí.
Eu te passo, lá no grupo.
Me manda, por favor.
Lá no grupo do Estação, com certeza já rolou o link, vocês perderam, se vocês não estão lá. Mas suspensão da descrença é um negócio tão, tão determinante que tem gente que desiste da obra se a suspensão da descrença ela é desrespeitada, né? Porque suspender a descrença é assim, você tem o seu nível de ceticismo e aí você tem que suspender esse ceticismo, né? Porque você sabe como a realidade funciona, porque você vive no mundo real, a não ser que você seja um bolsominion, você vive no mundo real. E aí você sabe como a realidade funciona, a não ser que você seja terraplanista, você sabe como a realidade funciona. Só que numa ficção, né? Principalmente nas ficções especulativas, as regras são diferentes, né? E aí são apresentados um set, né, não, todo um hall de regras de funcionamento daquele universo com as quais você vai lidar para decidir o que é factível, o que é verossímil. Lembra da Mimesis que a gente falou? O que é verossímil, o que é aceitável dentro daquela narrativa, o que não é. E aí tem coisas que às vezes, né, tem narrativas que às vezes fogem um pouco da suspensão da descrença. Ah, eu tô tendo dificuldade de pensar num exemplo, vocês sabem.
Eu posso falar um?
Fala.
Em Vampire Diaries, não sei se mais alguém acompanhou esse ícone, Sci-Fi de Vampiros.
Sci-Fi de Vampiros,
tinha umas regras da bruxaria, né? Porque Bonnie era a personagem bruxa que sempre resolvia tudo na mágica. Uhum. E tinha umas coisas tipo, ah, quem morreu de tal jeito não pode voltar, mas quem foi de outro jeito, sim. Só que no decorrer da série eles mudam isso completamente, assim, hein? Ao bel prazer. E aí a explicação que a Bonnie dá pra isso é incrível, que ela fala simplesmente funcionou.
Funcionou. Oxi, tentei, tipo, funcionou.
Antes não podia, mas agora deu.
É, bom. Fazer o quê? A vida é inesperada, né? É imprevisível, né, Léo?
Exatamente.
Aí tem um negócio que é muito recorrente, por exemplo, nos quadrinhos também, que tem a ver com a suspensão da descrença, que é a morte, né, dos personagens. Que tanto é que para restaurar a suspensão da descrença nas histórias em quadrinhos ao longo das épocas, foi cunhada uma máxima de que se não há corpo, não há morte. De um personagem de quadrinho, porque por causa da mudança de roteiristas, né, e da mudança de criadores, por serem produções feitas em escala comercial, né, geralmente um personagem que tinha morrido agora está vivo, né, e nos quadrinhos está sempre morrendo gente que já morreu antes, né, ao
sim,
contrário
às vezes
da vida real.
Corpo e não tem morte.
Exato.
Em Prison Break cortaram a cabeça da mulher lá da namorada do Schofield e depois ela apareceu e disse: mulher, uma mulher muito parecida comigo.
Você confundiu.
Exato.
É interessante a gente analisar a máxima, né? Se não há corpo, não há morte, do ponto de vista dos quadrinhos, porque chegou um ponto de que nenhuma morte você acredita mais, por causa que, né, no próximo volume o personagem pode voltar vivo fingindo que nada aconteceu, né?
Sim, e isso tira todo o impacto.
Sim, a morte enquanto recurso narrativo, inclusive, né? Que ela precisa ser importante, porque a morte é um elemento pungente, né? Pungente. Nossa, que palavra bonita.
Nossa,
que eu usei.
Você hoje
agora.
Tá, hein?
Uhum. Eu estou inspirado pelos homossexuais da Grécia Antiga. A morte, quando ela não tem peso, né? Ela acaba... Quando a obra não sabe usar a morte enquanto, com o peso que ela precisa ter, né? Ela acaba sendo um elemento desperdiçado. Estou falando de você mesmo, D&D, com a ressurreição de Jon Snow Cristo, né? Pra quê essa morte? Não adiantou de nada. Vocês têm alguma coisa que tira vocês da história, assim, que faz vocês automaticamente dizer: ai, saí. Ups, aconteceu isso, já não acredito mais no que eu tô vendo.
Uma coisa que me tira muito, que não é nem necessariamente, esse mundo deixou de ser crível e tal, é personagem que emburrece porque o roteirista ou o escritor quer que alguma coisa aconteça. Então, por exemplo, eu trago muito Daenerys em Game of Thrones, última temporada.
Daniela.
Os queridíssimos roteiristas disseram que ela esqueceu das frotas que atiraram no dragão dela lá enquanto ela estava invadindo. Sendo que, assim, o único objetivo dessa mulher durante toda a série foi invadir esse lugar. E aí ela tá lá, já perdeu um dragão, né, que virou de gelo, e ela vai com os dois desprotegidos e tipo, ah, esqueci, menino, que tinha isso. E aí tem outra cena que ela, tipo, posa de dragão no meio da batalha, assim, pra salvar Jon, né, Jon Snow, e ela fica lá, paisana, olhando pra ele, assim, sorrindo, enquanto tem um monte de White Walker invadindo e subindo o dragão dela. Então, assim, são formas que dá pra fazer de outro jeito, que beleza, vai demorar um pouquinho mais no roteiro, vai ter que dar uma filmada diferente aqui, mas não me emburrece as pessoas do nada, sabe? Uhum. Só pra você fazer o que quer fazer.
E o que fizeram com o Tyrion também.
Nossa,
o Tyrion era super estrategista, esquecido no churrasco. Não servia pra mais nada.
Sem falar que, tipo assim, também eu acho que é um pouco de quebrar a suspensão da descrença também o próprio desvario da Daenerys tocando fogo em Porto Real, né? Do nada, assim, do nada ela toca fogo na população inteira e tal. E outra coisa que me tira muito da série é o dragão revolucionário, né? O dragão Che Guevara queimando o trono. Consciência de classe. Dragão marxista, gente. É tudo em minha vida. É tudo que eu quero, é um dragão marxista.
Melhor do ano passado, né?
Pois é, né? E outro comentário sobre isso que você falou também é muito triste você perceber que o roteiro emburrece em alguns personagens para dar a impressão de que o protagonista é mais inteligente do que todo mundo, entendeu? Uhum. E isso acontece, eu acho que muitos dos comentários, por exemplo, sobre o Batman enquanto personagem que não tem superpoderes, né, ele, quer dizer, o superpoder dele é o capitalismo, não é mesmo? Mas eu ouço muito essa crítica de que nos quadrinhos do Batman ele é mais inteligente do que todo mundo, mas só porque todo mundo é muito burro, entendeu? E pra ele ser mais inteligente e tal. Até porque uma obra só é tão inteligente quanto quem a escreve, então não dá pra você escrever um personagem mais inteligente que você mesmo, né? Porque você tem uma incapacidade humana, né? Mas se você quer criar um personagem inteligente, certifique-se de que você é uma pessoa inteligente o bastante, né? Aquelas... Fica a dica para o escritor iniciante. Mais alguma coisa que tira vocês da narrativa?
Aí tem um detalhe que eu sempre levo esse questionamento para as pessoas. Quem leu Divergente, né? Não viu aqueles filmes horríveis. Eu queria saber se vocês já se perguntaram quem dirige o trem, né? Porque tem uma hora que o mundo já se acabou e eles estão lá pegando esse trem e tipo, quem tá dirigindo?
Ô, Léo, eu queria muito responder essa pergunta. Mas só você leu Divergente, Léo, pelo amor de Deus. Ah, só você e o pessoal do
céu.
Olha aí, a Carol leu.
Carol,
eu só não assisti, mas eu li.
Não, mas se assistir não aí já assistir, é outro não. Nível de fanatismo, não é mesmo?
Sim, nem acabou os filmes, gente.
Não, eu não consegui, eu só consegui a metade do primeiro, Léo, confesso.
Para, sua cara esse
filme. Minha cara.
Forte, eu persisti e consegui.
Olha aí. E você conseguiu descobrir quem dirige o trem?
Não.
O maquinista do trem.
Foi de Instrumentos Mortais, que, gente, eu fui até a metade do segundo livro e não consegui mais ler.
Ah, coragem, eu li um capítulo de Instrumentos
Mortais. Deus me livre. Instrumentos Mortais é aquele que é a fanfic de Harry Potter também? Da Cassandra Clare?
Sim. Mas eu vi a série maravilhosa, icônica.
Meu Deus, Léozinho. E aí?
Menino, a série é incrível. Tem a protagonista jogando na cara do par romântico dela, que talvez também seja irmão, que ele era um bebê assassino de flores. Grande vilão.
Assassino de flores.
Que ele pegava na flor, a flor ficava preta, e foi isso que mais impressionou ela na visão. Cara.
Meu Deus. Jamais irei ler isso. Olha, ouvintes, por favor, não me façam. O último elemento aqui de construção de universos aqui que a gente vai falar agora é o show don't tell, que é o mostre, não conte. É uma coisa também que inclusive me tira da narrativa, né? Que eu fico assim, ai... Que é assim, é quando a obra, ela te, ao invés de te mostrar o que acontece, ela te fala o que acontece, né? A gente fala as coisas, ao invés de te mostrar como é que as coisas funcionam, é muito chato. E aí, isso é muito mais preponderante quando o narrador é em terceira pessoa, né? Que aí o narrador vai explicar pra você como acontece quando é um narrador de uma obra de uma obra mal feita, né? Porque uma obra bem feita mostra as coisas sem precisar explicar pra você o que tá acontecendo, né? E geralmente o show don't tell é uma regra de ouro da escrita, né? Da boa escrita hoje em dia. Mas você vê falhas quando, por exemplo, uma coisa muito importante aconteceu, mas você só sabe porque um dos personagens está contando para outro personagem, né? O que aconteceu. E isso
tem acontecido do jeito ruim, né? Isso tem acontecido muito na última temporada de The 100, que assim, estão perdendo bastante tempo com coisas que ninguém quer ver, e tem momentos muito importantes para a história, tipo, aparece um inimigo do outro planeta no local em que os protagonistas estão. E aí, no lugar de você ver esse inimigo chegando e tal, já chega as pessoas assim, olha lá, ele tava ali. E aí você acha que você perdeu uma cena, sabe? Tipo, a pessoa tá... Aí você fica assim, gente, mas sério que não dá pra filmar isso rapidinho? Tipo, no caso, não tem narração, né? Porque não é livro, mas fica muito claro que, tipo, tem uma coisa importante ali que deixaram passar, aconteceu fora de cena.
É. O show don't tell mal feito na literatura geralmente é quando o narrador explica demais ou adjetiva demais o personagem, ao invés de mostrar atitudes que explicitem a personalidade daquele personagem. Então, ao invés do narrador, do escritor, né? Tô falando de literatura especificamente agora, dele criar uma cena na qual o personagem, vamos dizer que o personagem é egoísta, ao invés de criar uma cena na qual vai demonstrar o egoísmo do personagem, né, que ele, por exemplo, não vou dividir o meu dinheiro com ninguém e tal, disso acontecendo, o narrador diz, fulano de tal nasceu na cidade de tal e ele era muito egoísta, uma pessoa horrível, não sei o que, sabe? Geralmente obras que são muito, e isso também é outra regra de ouro para quem escreve, que evite adjetivos, né? Porque a presença de muitos adjetivos na obra implica necessariamente que você não está mostrando as coisas, você está contando as coisas, né? Ao invés de mostrar. Isso acaba tirando um pouco a imersão, né? A suspensão da descrença, inclusive, né? Que se eu vou estar lidando o tempo todo com verdades que me são ditas por terceiros e não as verdades que estão me sendo mostradas ali no tempo da narrativa, então essa narrativa acaba sendo entediante e eu acabo saindo dela.
Eu vejo isso até em algumas narrações em primeira pessoa, no sentido de que, por exemplo, alguns diálogos são difíceis pro autor e aí ele coloca ali na voz do personagem narrando, tipo assim, e aí a gente conversou isso, isso e aquilo, e aí você fica assim, ué, gente, mas escreve o diálogo, né? Se o livro tem diálogo, eu não quero que a pessoa descreva o que, é que foi conversado.
Uhum. Se você podia botar a conversa, né? Por que, é que você tá botando na... Enfim.
Exato.
Lá, 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 lá.
No começo do ano eu tava lendo 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e é um livro que ele usa muito essa narração, ele não pouquíssimos diálogos, ele descreve o que foi o diálogo, até porque o livro ele é curto para cobrir 100 anos de história. Mas ele vai mostrando como é que aquele mundo funciona, como aquela realidade fantástica funciona, e quando a gente percebe, a gente já está imerso na história. Ninguém vem falar para você quais são as regras daquele universo. Mas de repente passa alguém voando num tapete voador e você acredita. Você compra.
De repente a menina sai voando, virando borboleta, né? E você não contesta, né?
Lindo.
Ah, é muito bom o realismo fantástico mesmo, né? Pra isso. Porque o Most não fale, né? Ele vem de repente e você acredita, porque você se inseriu tanto na narrativa, né, que mistura realidade e fantasia, que você nem contesta, apesar de ser absurdo, né?
Sim. Uhum.
Nossa, realismo fantástico é maravilhoso. Saudades. Eu só não leio de novo 100 Anos de Solidão porque eu não tenho paciência pra decorar os banho dia tudo.
E eu tô muito curioso de como que vão transformar isso em série. Eu
vai ser uma série,
vai fazer. A Netflix comprou os direitos, vai ser uma série.
Vai ser uma merda.
Eu não sei o que eles vão fazer. Eu acho que o show da Untel não vai funcionar muito bem na série, mas
sim.
Vamos dar um voto de confiança.
Vou sim, a Netflix, vou dar sim. Ai, ai. Acho que a Netflix ultimamente tá cagando, né? Peidando na farofa muito.
Adoro peidando na farofa.
Não. Eu sou seu pai.
Não! Não!
Então, gente, vamos agora para alguns arquétipos do grego, arquetípicos, do latim arquétipos, enfim. Arquétipos que são aqueles, né, aquelas formas fixadas, muito presentes, né, que já foram tão repetidas que elas passam a ser, inclusive, a habitar o que alguns chamam de inconsciente coletivo. Maciel, você quer problematizar esse termo? Eu estou usando ele levianamente.
Uma definição que eu gosto muito de arquétipo é ver ele como se ele fosse uma forminha de bolo. Então a gente tem essa forma, mas o que a gente coloca dentro dela, pode ser um bolo, uma torta, uma gelatina, é o que vai dar uma cara mais particular. Então a gente vai ter vários arquétipos, porém eles vão mostrar de formas diferentes na história e até na nossa vida.
Com o mesmo formato, vários sabores.
Isso.
Olha, adorei, arrasou. Não poderia ter dito melhor. Então vamos para alguns arquétipos muito comuns aí que vocês vão, inclusive, poder apontar facilmente. Nossa, isso aqui virou arquétipo. O agente Mulder de Arquivo X virou arquétipo. O arquétipo do personagem que acredita em tudo, gente. Tudo ele acredita. É aquela pessoa crédula que acredita em tudo. Vai na fé.
E é interessante olhar que o agente Mulder ele vai caminhar junto com a agente Scully, né? Que vai ser esse...
Você contra a cética, né?
Isso, é Luna e Hermione aqui.
Ih, é verdade, olha aí, gostei. Porque a Hermione só vai com provas e a Luna só precisa de convicções, não é mesmo?
Exato.
Mas, e aí, Léo e Carol, vocês conseguem apontar outros agentes Mulders, o avoadinho que acredita em tudo e só vai?
Eu anotei.
Sabe quem é o arquétipo disso? É o Walter Bishop de Fringe.
Sim. Ai, ele acredita porque ele que faz tudo, né?
É ele que faz. É porque ele faz e esquece que fez, mas ele acredita, né, depois.
Sim. Não? Mas eu anotei aqui o Locke de Lost, né? Que fica naquela loucura de apertar o botão e tal. Ele é super crédito.
E o contrapeso do Jack.
Exato.
É, inclusive na série, né? O homem de fé e o homem de ciência, né? O Locke é o homem da fé, o Locke é o homem da ciência.
Tem também em Once Upon a Time, o Henry, que é o Mulder, e a Emma é a Scully, né? Porque o Henry é o que pega um livro e bota na cabeça que, né, contos de fada existem, convence a mãe a ajudar.
Que máximo. Amei.
Tem o Mike de Stranger Things, que ele acredita em tudo que a Eleven fala. E o irmão da Erica, que eu esqueço o nome dele sempre. O Lucas, que ele não acredita em nada, ele só acredita vendo. E aí quando ele vê, ele fala, não acredito.
Adoro.
Não acredito, mas tá ali.
Uhum.
Amei. Nossa, muito bom. Vamos para o próximo arquétipo, que é o do cuidador abusivo, né? Temos aí os Dursley como exemplo máximo aqui, a gente não vai poder esquecer, não é mesmo? E eles são antagonistas do herói para que a gente empatize mais com o herói, né? Porque geralmente quando o herói vem desse contexto em que ele é abusado, a gente acaba comprando mais rapidamente, né, o afeto e a empatia com o protagonista. E aí? Cuidadores abusivos.
Os Caxias da Cinderela, né? São exemplos clássicos.
Clássicos.
Nossa, clássico demais.
A Catelyn Stark, ela foi uma cuidadora abusiva do Jon Snow.
É verdade. Apesar de eu gostar muito da Catelyn, ela é uma demônia, né, pro Jon.
Difícil de defender.
Quando ela tá falando com o Jon, é difícil, né, defender. Ah, eu tô tentando lembrar aqui de outros cuidadores abusivos, né? Mas geralmente histórias de órfãos tem. Os órfãos lá do Crônicas de Nárnia. O Olaf é mesmo. Desventuras em série. Melhor eu tava pensando nas Crônicas de Nárnia. Abusivo e mentiroso, né?
Sim.
Uma jornalista muito mentirosa. E eu tô tentando lembrar se os irmãos lá das Crônicas de Nárnia, eles também têm um cuidador abusivo, se não. Não lembro, ó. Também não me importo, Nárnia, o que tem assim. Virou piada já. Vamos para o próximo arquétipo. Esse é o arquétipo máximo, inclusive, estamos exaustos, porque ele faz parte da jornada, né? O herói, né? O escolhido, perdão. O arquétipo do escolhido, que é o protagonista, que tem uma característica única, que só ele vai poder salvar o mundo, né? É ele quem segura a chave para a transformação da narrativa. Temos o Harry Potter, né? Todo protagonista é meio que o escolhido, né? Mas é os mais notórios. É o Neo, de Matrix, né? Quem mais?
A She-Ra. Luke Skywalker.
O Dean e o Sam são escolhidos. Nossa, eu não cheguei nessa parte.
Não?
Não.
Desculpa.
Não, mas eu não vou chegar também, não. Pode contar. Eu jamais voltarei lá.
Vou nem precisar assistir.
É porque chega uma parte que eles começam a lutar contra anjos e demônios, né? Aí o Jim, ele é escolhido por Miguel pra ser a casca dele, e o Sam é escolhido pelo Lúcifer pra ser a casca, tipo, pra pro anjo entrar e habitar dentro deles e lutarem um contra o outro no apocalipse.
Mas olha o sobrenatural da música. Eles fazem tudo pra dar margem, né, pra fanfic de pornô, né?
Sim.
Ai, gente.
Tem a Buffy, né? A caça vampiros, que é a caçadora escolhida da vez, né? E aí tem até um plot na série que ela morre, spoiler, viu, gente? E aí surge outra caçadora, que é a Cordelia, mas a Buffy volta, então foram duas caçadoras ao mesmo tempo.
E essa história da gente não se impressionar nem um pouco com a morte da Buffy é outro estereótipo que a gente vai falar mais pra frente, inclusive.
Sim.
Né?
Ah, ela vem disso, sim.
Eleven, né? Verdade, escolhida. E ela que vai derrotar o Demogorgon. Escolhida tem a Rodo, gente. Escolha o seu.
O Jon Snow era pra ser, né? Mas acabou não sendo na série.
É. E até agora não sabemos se é, né? Porque nas Crônicas de Gelo e Fogo tem muito. Tem muita teoria, né? Sobre quem é que vai ser o Azor Ahai, o
Garanhão que monta o mundo.
Garanhão que monta o mundo, tem gente que
diz
que é o dragão de três cabeças. É, tem gente que diz que é o Tyrion, né? Tem gente que diz que é Daenerys, tem gente que diz que é o Jon, tem gente que diz que é os três, a gente ainda não sabe porque não terminou e a série mentiu. Outro arquétipo, o herói altruísta. Geralmente o escolhido é esse altruísta também, porque ele vai se sacrificar, né, pelo bem maior.
Vídeo de Jon Snow.
Jon Snow é abnegado?
E que chatice, tem um episódio na Batalha dos Bastardos que ele resolve que sozinho ele vai levantar a espada e derrotar o exército todo que tá vindo na direção dele. É uma prepotência.
Esse é o arquétipo da Alicinha, né? Coitada.
Por aí.
Mas esse arquétipo do herói abnegado é aquele que não deixa ninguém cuidar dele, que quer cuidar de todo mundo. Lembrei da Katniss também, né? Que ela, inclusive, ela se voluntaria porque ela tinha que cuidar da família e não podia deixar a irmã ir para os Jogos Vorazes.
E aqui, acho que até...
Eu lembrei daquela música do Brava: todo mundo quer cuidar de mim, mas na verdade o que eu quero é sair.
Não conheço, mas já gostei.
Aqui de quando o Harry decide que ele vai caçar as Horcruxes sozinho.
Nessa hora eu abnegando, né?
E o Rony fala: você tá doido? A gente sobrevive um dia, seu irmão.
Para de ser doida.
Se toca.
Pois. Nossa, o tempo todo o Clark Kent, o Superman.
Sim.
Dá até nervoso. Nossa, eu fico até com raiva. Às vezes.
Esses heróis normalmente, né, Carol, ficam assim, tipo, não vou contar meu segredo pra ninguém.
Não vou contar meu segredo, todo mundo descobre.
Exato, é muito proteger.
Isso é muito, muito o modus operandi de muitas séries assim, que os superpoderes não podem ser revelados pro mundo, assim, você tem que esconder, tipo Power Rangers, sabe? Ou guerreiras, sabe? Tokusatsu em geral e tal, e animes onde as personagens têm poder, tipo Sailor Moon, você não pode, né, deixar que descubram que você tem aquele poder, porque não, a sua identidade de herói tem que ser preservada. E aí eles acabam sendo esses heróis abnegados, né, que tem que abdicar da própria identidade para ser os heróis escondidos, né?
E a gente odeia eles.
Sim.
Ah, eu gosto da Serena.
Serena, você também é branca, Serena?
Não sei. Você é? A Serena, a Sailor Moon.
Noveleira.
Que é, Léo? Ah, tá.
Não, é alma gêmea, né?
Alma gêmea. Ai, que horror! Essa novela é horrível.
É porque a Serena era a grande defensora, né, do antirracismo. E aí,
racista da porra.
A personagem que dizia: mas você também é branca, Serena.
Ai, nossa. Lembranças. O próximo arquétipo é o do Big... O coisa botou aqui Big Bad, né? Mas é o arquivilão, né?
É o Mega Evil.
O Mega Evil, exatamente, como diriam lá no SACast. É aquele vilão que é só mal. Ele é mal, como diria o Emicida, né? Pra trabalhar nesse emprego de rapper, você tem que ser mal. E tipo assim, os vilões da Disney, né? A gente pode resumir aqui, são todos assim, antes dos anos 2000, voltando, são todos muito ruins, são todos só ruins, né?
Uhum.
Geralmente é o tipo de vilão mais bidimensional, né? Que ele é só ruim porque sim, e ele é mau.
Né?
É o Scar, o Ares, o Jafar.
Vou destruir o mundo pra comandar, só que não tem mundo depois que ele fizer isso. Tipo, é uma falta
vilão dos Power Rangers, né? Vilão de anime, assim, tipo o Freeza de Dragon Ball, né? Todo mundo é só mal.
E eu tenho uma dúvida. Se o Big Bad, ele precisa ser essa personificação, ou se talvez não pode ser algo como a sociedade em Handmaid's Tale, que é aquela coisa que é só ruim e dá essa sensação que se você mata quem tá lá no poder, vai vir outro no lugar e vai continuar.
Se a gente encarar que The Handmaid's Tale é um exemplo de conflito do humano contra a sociedade, né? A sociedade sendo esse mal, né? Esse mal, é só mal e você só encontra o mal, né, na sociedade. Uhum. Se a gente tomar, né, por esse viés, sim. Eu interpreto que sim.
Eu acho que
é que aí o Snow, né, também, o Coriolanus Snow também é só mal.
Eu acho que um exemplo que distorce o Big Bad, assim, também é o Thanos, né? Porque ele é um cara, em teoria, com boas intenções, das aspas, mas ele quer fazer uma destruição de metade do mundo, pelos motivos dele lá, pelos ideais que ele acredita. Mas ele acaba sendo um personagem que a gente entende, né, a motivação, e que
então,
não
e
acha
é
que
isso...
ele é só o mal.
Mas isso torna ele um antivilão, não é? Aquele vilão que a gente até consegue simpatizar com a ideia que ele tá propondo.
Ah, eu não consigo simpatizar com Thanos, não. Eu sou da mesma tese do Hora Tiago, lá do canal Hora Tiago, que diz que o Thanos é um vilão que tem 7 anos de idade, e ele descobriu que se matar metade da população é um plano muito assim, que como uma criança de 7 anos planejou.
Ele podia desejar
com isso.
Se ele tivesse desejado que o universo tivesse o dobro de recurso, daria na mesma.
Sim, exatamente.
O Thanos é um cara que vê o copo meio vazio.
Depois é.
Ai, adorei.
O Thanos é meio burro, mas assim, eu entendo que o Thanos ele já se encaixa mais no que a gente hoje em dia vem com esses vilões mais atenuados, né? A gente vê um esforço para que não seja só o Big Bad, que haja uma motivação por trás, então. Ou pelo menos que a gente entenda e compreenda as motivações dele, que não são só destruir o mundo para conquistar.
Um grande Big Bad pra mim, que eu não entendo nem como personagem, que ele é uma entidade mesmo, é o Sauron, né?
Pois é.
É verdade.
Tava pensando nele também.
Graças a Deus que alguém aqui vai xingar mais Senhor dos Anéis além de mim, porque, né, não tem, não tem motivo, esse vilão é só
não,
um
olho. Não, mas eu não vou xingar um Senhor dos Anéis, não.
Eu gosto de Senhor dos Anéis.
Ai, então, desculpa, perdi meus parceiros. Sidney saiu da sala.
Eu nunca nem vi o Senhor dos Anéis.
Ai, evite. Se puder, evite.
Ai, que crime. Quando a série vier aí, Cisne, você vai estar assistindo.
Deus me livre. Uma série que cada episódio vai ter 3 horas. Mais exemplos de Big Bad? Então vamos para o próximo. O próximo é o Sidekick. É o ajudante, né? É aquele que ganha menos no contrato, mas passa o mesmo tanto de tempo de filmagem, né? É o ajudante do herói, é o Ron Weasley, é o Robin, bom, todo super-herói tem seu sidekick, não é mesmo?
Sim, a gente tem o Sam, no, tanto no Senhor dos Anéis quanto no Game of Thrones.
Carrega o protagonista nas costas,
também conhecido como...
O Castiel,
Nossa, eu tinha um crush no Castiel.
Castiel é maravilhoso.
Quem mais? O sidekick aí. Sidekick é uma, assim como o herói, né? Uma categoria muito fácil. É tão fácil que a gente fica sem, inclusive, exemplos, né?
Tem o Watson, né? Sherlock Holmes.
Sim, do Sherlock. Clássico.
Que tá lá basicamente pra ouvir o que o Sherlock tá descobrindo, né? Coitado. Sim. Aliás, eu acho que muito sidekick é isso, né? É a orelha do protagonista, assim. Tipo, o que ele não vai falar pro vento, fala pra pessoa.
É, porque é pra narrativa ter motivos pra explicar pro leitor, né? O que tá acontecendo.
Tem Doctor Who, as Companions, e depois os Companions.
Ah, é claro.
Basicamente, eles têm um cargo sidekick, né?
É o cargo fixo, né? Oficial.
Exato. Tem o Luigi, do It's Me, Mario.
Que a gente sabe, né, hoje, né, que o sobrenome dele é Mario, então é Mario e Luigi Mario.
Adoro.
A Cristina com a Grey lá. De Grey's Anatomy.
Ih, agora você mexeu aí nos corações do fã, chamando a Cristina de sidekick da Meredita. Eu fiquei ofendido.
Ué, mas é.
Eu sou mais Cristina do que Meredita.
Mas normalmente.
Porque assim, ó, porque a Cristina é a pessoa da Meredita, mas a Cristina é a sua própria pessoa. Então, a pessoa que é a própria pessoa.
Mas a Meredita é o sol, né?
Ai, o sol vai explodir daqui a pouco. Todo mundo morre.
Mas o sidekick geralmente é mais querido que o protagonista, né? Eu não sei se é por não ter essa responsabilidade, essa carga pra carregar a dramática, que ele acaba sendo mais engraçadinho, tem a personalidade que gosta mais.
É, o alívio cômico, geralmente, também, né? O sidekick.
Também. Comédia romântica sempre tem a amiga louquinha, né? Muito
sim, é verdade. O próximo arquétipo é o Shoulder Angel. Eu não conhecia esse aqui. É o anjo no seu ombro. É aquele personagem que vai dar ao protagonista todos os conselhos sábios. É a fada sensata, entendeu? É a Hermione.
Ou não, né?
Ou não.
Que pode ser do mal.
No texto aqui diz que pode ser, não precisa ser só humano, pode ser animal ou um ser místico também, né, que vai ser essa consciência, é o grilo, né, do Pinóquio, o grilo falante, é a Hermione Granger em Harry Potter, acabei de esquecer, viado, ai meu Deus, esqueci totalmente, fala aí, gente.
Aquele negocinho, aquele bichinho da Rapunzel, como é que é o nome daquilo?
Bicho pet. Não sei. Rapunzel
não,
tem bicho,
ele
bicho.
Se camufla.
Não sei o que você tá falando, Carol. Eu lembrei, mas esqueci de novo. Puta que me pariu.
Tem um
ah,
que é
lembrei.
Muito...
É o Pan da Lara. De,
sim, todos
Dark
os Dimas. Né?
Todos os Dimas. É, a encarnação do
menos na aí. Série.
Menos na série, que é sobre pessoas, né? Não é sobre Dimas.
Tem um exemplo aí de Shodra Angel que eu lembrei, que é bem literal também, que é em Barossa Galáctica. O Baltar, ele vê tem uma visão na mente dele da Six, né? Que é a Cylon loira, mega femme fatale. E mais tarde tem a Six versão Cylon mais normalzinha, que também vê o Baltar super, sabe, conselheiro do mal, assim. Tipo, eles passam, sim, a série inteira com essas alucinações que vão influenciando eles.
Amém. Divertidamente.
Olha.
Os divertidamente são só os demônios, né? Coitada da Riley, ela fica despirocada.
Mas foi o Júnior que fez a pauta, né? Eu queria mandar um abraço pra quem enfiou Freud aqui, porque eu gosto de pensar no Shoulder Angel junto com o Shoulder Devil. São o diabinho e o anjinho. Né? Isso, e ele colocou a personificação da ideia de id, ego e superego. Eu acho que esse é um modo de a gente colocar o id, que é essa parte mais primitiva, essa parte mais impulsiva que a gente tem, em contraste com o superego, que é uma parte que tenta segurar, reter. Quando isso acontece numa história, a gente vê o herói tendo o conflito fora da cabeça dele. Ou vai ou não vai. E eu acho que isso funciona muito bem em Harry Potter. Por exemplo. O Rony tacando fogo, vai mesmo. E Hermione tentando segurar e mostrando o lado negativo de fazer as coisas. Acho que funciona bem.
Estratégia.
Exato.
Eu tenho um problema com essa associação, Marcel. Não quero contestar a sua qualificação enquanto profissional da psiquiatria, da psicologia, mas é porque geralmente é como a gente está muito aficionado com o modelo de pensamento, esse modelo ocidental, inclusive, que a gente está tratando, o id e o superego geralmente são encarnados nas narrativas, necessariamente como o id sendo o demônio e o superego sendo o anjo, entendeu? Tipo assim,
isso é péssimo.
Uma versão muito idealizada, como se o desejo inconsciente fosse essa coisa sempre destrutiva e aniquiladora, né? E bagunceira e tal, e o superego sendo sempre a fada sensata, que vai botar você no caminho certo, quando a gente sabe que, né, na psicologia não é bem assim, às vezes o superego
não
é quem
é bem
pode,
assim que
né?
Funciona. Isso.
O superego é quem pode a gente.
Um superego pode ser um belo de um carrasco. E o id é o que impulsiona a gente a buscar comida, a gente a dormir. Então a gente, sim, precisa também desse equilíbrio. Verdade. Mas sim, eu concordo com você, que eu acho que a coisa tá mal representada aí.
É, vamos representar melhor o id, gente. Por favor, justiça para o id.
Representatividade.
Representatividade do id. Mas você ia falar o quê, Léo?
Eu ia falar de um episódio de Verônica Mars, da segunda temporada, que... Porque assim... A segunda temporada é sobre uma explosão de um ônibus que morrem vários alunos. E aí a Verônica, em algum momento, ela tem, tipo... Não sei se chega a ser uma visão ou se é a representação do processo de dedução dela, em que ela está no ônibus conversando com esses alunos mortos e ela vai construindo a narrativa dela com eles, como se fossem os personagens que elas conheciam, mas na verdade é tudo dentro da cabeça dela, sabe? Uhum. E isso tem bastante também em Sherlock, com o palácio mental dele, né? BBC. Tipo, é um Shoulder Angel que é a própria pessoa mesmo, é uma coisa bem pessoa. Psicológica.
Eu lembrei, não é especulativo, eu lembrei do Six Feet Under, que o pai deles tá sempre aparecendo, né? O pai que morre no primeiro episódio tá sempre aparecendo e falando com todos eles ali, né? E geralmente é sempre essa conversa com a própria consciência. E eu gosto de ouvir gente falando sobre Verônica Mars, porque eu nunca assisti e ela parece ser muito interessante.
Nossa, é maravilhoso.
E eu sei que, não sei, eu tenho medo de assistir e achar uma bosta e me desapontar, né?
Não existe essa possibilidade.
Não existe, então vou procurar Verônica Mars. Próximo arquétipo, tropo, é o implicantes, porém amantes. Ah, eu gostei, inclusive, da rima. É aquele amigas e rivais, né? Aquele, ou amigas e amantes, rivais e amantes e tal. É quando. Aí, eu tenho um ranço. Da tensão. Como é que diz? Como é que eu falo, gente?
Sexual.
tensão sexual. Nossa, eu tava procurando sexual a palavra. Olha o nível de quarentena que a pessoa tá. A tensão sexual, que geralmente é colocada como, primeiro como rivalidade ou como implicância, e depois se manifesta como desejo.
Eu gosto, Sidney. Eu sei que
você
é
gosta.
Desastre, mas eu acho tão... Assim, eu gosto quando é na medida certa. Quando fica também, tipo, já rolou o casal e eles continuam se implicando muito, eu acho que sai um pouco da realidade.
É porque às vezes é tão óbvio, às vezes, que você já sabe. Ih, esses aí vão ser o casal. Começaram implicando é porque eles vão se pegar,
sim,
entendeu?
Mas estão implicando pra isso, é pra você
mas
saber.
Mas é porque, sabe por que eu não gosto? Porque a gente tá aqui no Estação, a gente sofre da síndrome de Estocolmo desse trope aqui. Porque isso aqui é a definição de Rony e Hermione.
Sim,
né?
Total.
E só que o Rony, enfim, pra mim ele ultrapassa a rivalidade e passa pro abuso, né? E tem essa síndrome de Estocolmo aí, da Hermione aí, com a Rowling não sabendo escrever um relacionamento amoroso na vida. Mas eu concordo que quando bem feito, fica bonitinho. Mas me dê mais exemplos, vocês.
Nossa, John Snow e aí, Clark e a...
Peraí,
desculpa, Carol.
Fala de
vai, Carol.
Novo.
Vai você primeiro, Carol.
O Clark e a Lois Lane estão há 3 temporadas já se brigando um com o outro.
A Lois ou a Lana?
A Lois. A Lana é Songamon.
A Lois é a gente boa que.
Mas,
gente,
tem Lois Lane em Smallville?
Garoto, claro que tem. Grande herói.
Mas ela só aparece lá no final, não?
A tema da
quarta
Chloe.
Quarta temporada.
É, sim. E aí eu tô na sétima. E agora ela acabou de falar que ama o Clark. Só que aí, tipo, ela falou no... Porque ela teve que falar, e aí ela fingiu que não falou.
Ué. Maciel, você.
É que quando você tava falando desse casal que funciona, eu pensei no Jon Snow e na Ygritte. Pelo menos eu achei que eles foram muito bem escritos.
Aí a pessoa foi lá embaixo, sem banho, sem nada, entendeu? Eu acho coragem, inclusive. uma prova de amor.
Mas tava muito frio, pelo que eu...
Aí com frio, tá tudo congelado, vira tudo gelo, né? Tudo...
Não dá pra tomar banho.
É sorvete, então, né? Isso que você tá dizendo. eles rivalizavam no começo, inclusive. Eles se conheceram um tentando
na
matar o outro, não foi isso?
Isso.
É verdade.
Quem
não sei se na série ficou claro, né? Mas no livro é bem. Essa implicância é bem marcada.
Eu acho bonitinho no livro.
Ah, eu gosto da Ygritte. Pena que ela teve o fim que teve. Léo, você tem mais exemplos?
Ah, eu tenho um exemplo que, como a pauta aqui do Code fala o implicante, porém amante e o tsundere, né? Não sei essa, desculpa. Eu queria trazer um exemplo de um mangá que eu li, que é Love Hina, que tem uma personagem que é a Naru, que ela é a exata descrição do que tá aqui na pauta. A menina irritada e agressiva, mas que também fica amorosa e fofa, alternando entre os dois. Tipo, ela vive esculachando o mocinho. E aí, de repente, você vê que tinha algo por trás dessa...
Nossa, eu nunca imaginei que você fosse otaku, Léo.
Eu já tive muitas fases, sim. Sou uma pessoa...
Muitas fases. Uma pessoa de várias eras, né? Várias eras de Léo.
Eu já joguei RPG também.
Nossa, meu Deus. Só tragédia. Otaku e RPG. Você sobreviveu. Estamos aqui. Mas você falou aí de anime, de mangá. Falou de mangá, mas eu lembrei do anime, que também é um mangá da Sakura Card Captor, né? Que o Shoran e a Sakura também são assim, né? Começam rivais e terminam apaixonados. No final é uma história sobre o amor infantil deles dois. Muito bonitinho. Ai, que bom. Lembrar da Sakura é sempre reconfortante.
É, o grupo vai
um gostar. Beijo, Sakura. Tem um clichê aqui novo, olha. Temos clichês recentes aqui. Um clichê que desafia padrões de gênero é o clichê, o arquétipo da tomboy, né? Que é a caminhoneira, a fancha, a sapatã disfarçada, que não é tão sapatã. Porque é a personagem feminina masculinizada, né? E tem uns jeitos assim mais brutos, né, que não são tão relacionados com o que a gente está acostumado a relacionar com o que é do domínio do feminino. Exemplos de personagem tomboy, gente.
Tem a Joey de Dawson's Creek, ela vive...
Ela é tomboy?
É. Ela diz que é, né? Eu discordo. Mas ela vive falando que
é autodeclarada, né, tomboy?
Exato, ela fala, ah, sou muito tomboy, ando com os garotos, não sei o que, mas nem é, toda mulherzinha.
Ah, entendi. Nossa, eu não consigo lembrar de ninguém. Tô mal.
Aqui na pauta tem a Arya Stark.
Ai, gente, eu acho que é.
Ai, a Arya, sim, claro, claro, nossa. E a Eleven também é meio tomboy, né? Na primeira temporada. Sim. Na segunda não é tanto, mas na primeira assim até vem careca e a bichinha.
Acho que a Max é um pouco na segunda.
Isso, também, verdade. Tem mais? Você falou, Carol?
Eu esqueci o nome dela, todo mundo gosta dela e ela é maravilhosa e eu esqueci o nome.
Da onde, gente?
Descreve pra gente.
Descreve a pessoa.
Ela é irmã do protagonista. O protagonista é, vamos falar isso.
De que obra, Carol?
É uma série da Netflix e ela é... Ela começa namorando com um menino e ela se descobre lésbica, só que...
Ah, é a Kate de Everything Sucks.
Isso!
Maravilhosa.
É essa verdade. Série que só o Léo e a Carol assistiram.
Sim. Ai, eu amo.
Eu comecei essa série, lembrei quem é, comecei a assistir ela. Você lembra de alguma, Marcel?
Não lembro, e assim, não quero levantar polêmicas, ou quero, mas eu acho que na obra da J.K. a gente não tem nenhum exemplo.
Não. Transfóbica. Até porque ela não ia botar, né, um personagem.
Os papéis de gênero são bem definidos.
São, porque ela é transfóbica. E a gente descobriu muito tarde. Mas
a demônio,
eu adorei lembrar da Arya Stark.
Com Lúcifer também.
Perdão, Carol, repete.
A demônia que fica junto com Lúcifer. Eu esqueço o nome de todo mundo, tá, gente? Preciso me ajudar.
Não lembro, não assisto Lúcifer também, gente.
Deixa eu... A Maisie.
Quem?
Maisie.
Bom, quem assiste Lúcifer soube aí quem é, fica aí pra entendedores. Aí tem outro trope que é muito ruim, que a gente vai tratar inclusive num episódio futuro, que é o trope do vilão afetado, né? Isso aí a gente não vai desenvolver muito agora, né? Mas é aquele estereótipo, Scar, né? O Scar, o Jafar,
é
a Úrsula.
No Meninas Superpoderosas.
Isso, exatamente. Isso é um estereótipo muito negativo, um reforço negativo da representação de homossexualidade, né? Ou de ser LGBT, né? Em geral. Que é quando você bota no vilão características que distorcem o papel de gênero dele, né? Então você tem o Scar ali todo afetado, o Jafar, a Úrsula, que é declaradamente, inclusive, inspirada numa drag, inclusive, né? A Úrsula, a vilã da Pequena Sereia. E, enfim, os vilões da Disney dos anos 2000 pra cima, né?
Como um todo.
Ai, gente, eu adoro que o Estação agora tá me dando todo episódio, eu tô reclamando da Disney. É sempre um motivo. Sempre
pra isso que você mudou a linha editorial.
Eu acho que foi. Mas esse trope em específico, a gente vai ter um episódio só pra ele, que ele cai num tema muito comum na ficção especulativa e na criação, né, ficcional como um todo, que é o queer coding, né, que é você codificar os personagens de forma queer, né, de forma LGBT, e geralmente são codificações negativas, né, que reforçam negativamente a imagem da comunidade LGBTQ. Fiquem, aguardem aí que vem esse episódio.
Essa chamada vai ser disputada, hein?
Será? Será assim?
Não. Eu sou seu pai.
Não! Não!
A gente falou até agora de arquétipos e tropes que se encaixam, né, na caracterização de personagens. Agora a gente vai falar mais em tropes e clichês que dizem respeito à trama, né? A narrativa em si, não só os personagens. Temos a redenção, que é quando aquele personagem que você odiava, né, você é obrigado a desodiar contra todos os seus instintos. É de vocês, Snape, que eu estou falando. E não se redimiu pra mim, inclusive, né? Mas é um trope comum, mas, inclusive.
Eu
porque
não sou obrigado a nada, não.
Não? Não se redimiu, não, aquela penseira do Snape?
Não, inclusive não. Eu odiei mais de dar nome pros filhos das pessoas.
Eu detesto o trope da redenção, porque ele é um trope que só existe porque a gente vive numa sociedade cristã, eurocentrada, entendeu? Porque é isso, é o trope da penitência e um último gesto de gentileza vai redimir uma vida inteira de abuso, violência e destruição de populações inteiras e até de planetas inteiros. O cristianismo perdoa tudo, menos ser LGBT, aparentemente.
Quando é a redenção, assim, do final, tipo, Deus Ex Machina da redenção, eu me incomodo bastante. Mas quando é uma jornada do personagem, tipo Jaime em Game of Thrones, ele começa um escrotaço.
Sim, é verdade.
E ele acaba como um dos personagens mais queridos, assim. Eu acho que eles fazem muito.
É, quando você percebe o arco de redenção dele, né? Quando você acompanha, na verdade, né? Uhum. Porque, por exemplo, pra mim o Snape é um exemplo porco de redenção, porque não existe um arco de redenção. Existe um momento em que é utilizado para dizer tudo que vocês viram até agora que ele fez de mal tem um motivo. E aí vocês vão ter que desgostar menos porque ele deu ao Harry a chave pra, né, destruir o inimigo e tal. Aí eu acho paia, mas como você falou aí, o próprio Jaime, tem vários personagens de Game of Thrones, eles são meio redimíveis, assim. A própria Sansa, né, que você começa detestando porque ela é uma menina odiável, uma menina mimada e tal, e ela se transforma no mulherão da porra. Então,
única personagem com final decente.
Exatamente. Aí a gente gosta, né, quando a gente vê, né, a transformação acontecendo. Mas quando a gente não vê, fica essa bosta do Snape. Quem tem mais personagens redimidos aí?
Não me ocorreu nenhum, mas eu acho um Jaime um ótimo exemplo, até porque a gente vê o ponto de vista dele de tudo isso. E aí funciona.
É verdade.
Acho que o Damon em Vampire Diaries, ele começa como um mega vilão, e mesmo ele matando o irmão da protagonista lá, né, compra. Tá certo que ela tá apaixonada, né?
Eu adoro que mesmo matando um monte de jeito, a gente começa a gostar, né? É
até
verdade.
Porque em Vampire Diaries todo mundo fica mal em algum momento, desliga a humanidade e tal. Então eles estão sempre na jornada de redenção e desredenção.
São vampiros, né? Todo mundo morre e vive. Morre
sim,
pra viver.
Funcionou, né?
Igual a Vanessa Urach.
Não é Vanessa, não é Andressa.
Andressa. Eu falo Vanessa desde sempre. Ai, que ótimo. Ai. Próximo trope é o plot twist, que é a... Como é que a gente traduz plot twist?
Reviravolta?
A reviravolta é aquela... Sabe aquele... Ele não morreu, ele tá vivo. Ou, ai, ele morreu, eu não sabia, entendeu?
Tem um plot twist que eu acho incrível, Cisne, que é ele morreu, que é o seu sentido e é os outros, o Azores.
Ah, aquilo, sim, ele, né, estava também morto o tempo todo, só você
exato
não viu, né?
Eu acho incrível quando faz isso.
Geralmente
desculpa, spoiler, viu, gente?
Ah, gente, pelo amor de Deus, sexto sentido, me respeita. Mas assim, eu pessoalmente costumo não gostar tanto de obras que são muito baseadas em plot twist, entendeu? Tipo, e geralmente são essas obras que a gente tem que pisar em ovos para falar, porque se você revelar o plot twist, estraga a experiência. Eu não gosto quando uma obra se baseia no plot twist para que ela seja uma experiência interessante.
Shalamaya mesmo a gente espera, né? Nesse sentido, se você vai, qual é o plot twist? Você acaba que não curte a história porque você tá esperando o final.
Uhum.
Acho que ele tinha que fazer um filme sem plot twist, sabe, pra surpreender mesmo, chocar.
E aí seria um plot twist, né? Aí o Ita não teve plot twist.
Exato.
Mas aí?
Tô pensando em outros. Eu que acho, que eu concordo com você, Sidney, que banalizam o plot twist, não só com esses finais muito surpreendentes, mas se você pega livros que são muito galgados nisso, acaba que o plot em si fica menos interessante, porque estão muito preocupados em te surpreender no fim de cada capítulo.
Sim, sim. E geralmente aqui são obras que têm pouco valor de releitura. Eu costumo perceber que é assim. Porque se todo o valor de interesse da obra é descobrir esse grande mistério que vai te causar um espanto, né, quando você descobre, quando você vai reler, você já não relê com a mesma... Ou você vai revisitar, falando de série e tal, você já não faz com a mesma intensidade, ou você nem quer fazer isso, porque se o ponto é descobrir, você não quer voltar, né? Você já descobriu, então não faz mais diferença.
Isso aconteceu comigo na série A Seleção, da Kiera Cass. Eu conto como 3 livros. Os outros 2 eu não gosto, não.
Guarda na também.
Deixo pra lá. Esses 3 primeiros livros, todos no final acontece alguma coisa. E aí eu vou lendo. Quando eu reli, eu fui lendo e tipo, não vai chegar nessa parte? Não vai chegar nessa parte? Chega logo. Acabo com isso rápido.
É porque o resto acaba sendo a enrolação pra chegar ali, né? Tipo, a sexta temporada de Lost tem a incrível realidade alternativa, que não é. Que imagina você reassistir essa parte da série, sabendo que vai dar naquela bosta, sabe? Tipo.
É uma coisa que só é encheção de linguiça pra uma coisa que não vai ser boa ainda.
Pois é, se ainda fosse, né?
Pois é. Aí aqui na pauta tem alguns exemplos clássicos de plot twists recorrentes. Olha só, que é com, lá vem a cavalaria, né? Que é quando o personagem tá por um fio, mas no final chega um povo pra ajudar ele, pra ele conseguir e tal.
É o que você falou de Avengers, né? A cena da galera voltando.
Isso, é verdade.
Avengers! Tá aquele pau doido!
Ele chegou lá no final, exatamente. E ninguém tava esperando, né? Quando ninguém tava esperando, chega um bando de gente para ajudar o protagonista no final.
O povo do Thanos não tava, a gente tava, né?
É, a gente tava, exatamente. Outro exemplo de plot twist é má interpretação de uma profecia. Eu estou exausto, chega, baixa, muda Brasil.
Nossa.
Porque, olha, quando tem uma profecia, vai dar merda, gente. E aí você vai descobrir que a profecia ou foi interpretada errado, ou ela tava pela metade, ou de repente o plot twist é você compreender a profecia.
Sim, gente, teve um enderrando tão boa no sentido de ruim, que era assim. Existia uma grande profecia da última guerra entre todas as populações de planetas e tal. E aí chega um personagem que aprendeu coreano em algum momento da vida dele. E aí ele fala assim: eu tava vendo esses símbolos aqui e eu acho que eles seguem mais a lógica da língua coreana do que da inglesa. Então eu acho que estão achando que a última guerra é um último teste. Aí você pensa, simplificou a filmagem, né, amigo?
Oi, gente. Vagabundo, né? Eu não assisti um episódio de The Hunger de sentir raiva agora, só tô contando.
Não, vai assistir, se deixa levar por essas pequenas caras de
picuinhas. Ai, o outro exemplo de plot twist recorrente é o Didn't See Coming, que é capacitista, né? Não vi chegando. Aí, que o Code traduziu gentilmente por ninguém esperava por isso, né? Que é tipo assim, eita porra!
Sexto sentido.
É, exatamente.
E eu tô aqui pensando no M. Night Shyamalan como um todo. No começo dos filmes dele, era tudo esse tipo aqui, né? O ninguém percebeu, ninguém esperava por isso. Sim. Aí acho que a gente começou a assistir os filmes dele esperando um plot twist, aí ele entrega o fim dos tempos pra gente. E dos tempos aqui, filme que as plantas são as vilãs.
O Shyamalan enquanto pessoa, né? É um grande, eu não vi chegando, né?
Pois é.
Aí a gente vai, espera o quê? O último dobrador de ar, né? O Avatar? Que a gente achava que ia ser a única coisa boa que ele ia fazer na vida, e ele, né, deu um plot twist na gente, estragou uma obra que era perfeita, que não podia errar, que não tinha como errar, e ele ia...
É, às vezes o plot twist é a própria frustração.
É tão ruim você ir assistir esperando o que você não viu chegando, e aí você ouveu, você acha que é uma coisa muito melhor do que realmente é, né?
Uhum. E geralmente esse eu não vi chegando é só dos personagens, porque o espectador mais atento, ele, ou mais escolado, né? Ele já tá atento aos sinais e ele já percebe, aí já sei que já tô vendo vindo, né?
Uhum.
Só os personagens que não. Né? É, isso, exatamente. Outro exemplo é o cliffhanger, ou o gancho, né? Que é quando termina no clímax para você poder comprar o próximo DVD.
É aquele momento que o povo sai do cinema em Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, e fala assim: não acredito que o filme não tem final.
Não tem final.
E pra mim, The Walking Dead é uma série que só se sustenta por conta dos cliffhangers. Porque a gente só vê o próximo episódio porque o último acabou no cliffhanger. Não, não tem história entre o cliffhanger do começo e do final.
Você assiste só o começo pra ver, né? Só o começo pra ver como é a continuação do final anterior, né? O meio não importa.
Pra editar,
né?
A série, né? Só os começos e fins de episódios.
Acho que a maioria das séries longas, né?
Mas eu acho que quem tá assistindo The Walking Dead até hoje tem mais que sofrer mesmo. Eu acho.
Tem em Aventuras em Série, eu não lembro se nos livros tem, mas na série tem, entre a segunda e a terceira temporada, um cliffhanger também literal, né? Que eles estão numa carruagem pra cair da montanha.
É verdade.
Eu acho demais.
É no fim da terceira, né? Não, é no fim de um episódio.
É,
e ele brinca com isso,
né? Da segunda pra terceira.
Ah, é? Da segunda pra terceira? São três ou são quatro temporadas?
São três.
Então, faltou assistir a terceira, então desculpa aí. É, inclusive, é por isso mesmo, é a própria origem do nome, né? Teve um. Eu não sei de que obra foi, mas é porque terminou literalmente um personagem pendurado, né? Por um gancho, né? Numa colina e tal. E você não sabia se ele ia sobreviver, se ele ia cair ou se ele ia ser salvo. Terminou aí, e foi quando o termo foi cunhado, né?
Cliffhanger. E o maior drama que a gente vive hoje é uma série que tem cliffhanger e é cancelada, né?
É verdade. Nossa, é muito ruim. Mas hoje a Netflix salva, Léo. Pra salva, estragar sim. Depois.
Então, até hoje o povo de Angel numa luta lá mega decisiva nunca acabou.
Deus me livre. Mas aí Angel também, quem assistiu, tinha mais que se foder mesmo.
Ah, respeito.
Angel? Tem vampiros?
Angel é o vampiro da Buffy.
É o vampiro da Buffy, é verdade. Mas, ai, não. Ô, amigo. Ajuda a te ajudar, amigo.
Os Buffyverses vão me
enganar. Os Buffyverses. Conversei com os Buffyverses no episódio passado e eles disseram que Angel é pra guardar na fanbase também.
Não, é ótimo.
Não. Eu sou seu pai.
Não! Não!
Então, gente, é no cliffhanger que a gente vai terminar mesmo aqui, pra você ficar aí penduradinho pra parte 3 desse episódio, porque sim, como previsto, você viu vindo e veio, né? A gente não conseguiu vencer a pauta, então provavelmente teremos uma terceira parte.
É uma trilogia. Próximos.
Trilogia, que é um clichê também, não é mesmo?
Sim.
Então, fica aí nessa aflição, até a próxima parte, a parte 3 dos episódios de clichês. A gente vai encerrar por aqui. Eu queria pedir, agradecer a Léuzio, né? O nosso embaixador do mundo seriador aqui no Estação 21, Léuzio. Você pode fazer suas considerações finais aí sobre o que a gente falou hoje? Você quer falar alguma coisa final? Deixar o seu jabá, seu contato para show?
Eu que agradeço, Sidney. Gosto muito desse tema, né? Tô sempre procurando saber mais sobre formas de escrita e como as pessoas percebem, então foi muito legal ter essa conversa aqui. Parte 2, espero conseguir atender a chamada da 3 também, né, pra gente seguir essa conversa, e queria chamar vocês para irem lá no seriadores.com.br, conferirem os nossos podcasts sobre séries, o SED, né, onde a gente dá conselhos incríveis com a presença do Sidney, já tivemos participação da Carol e da Fernanda, né, que estão aí também ativas no programa, e quero chamar principalmente pro meu projeto novo, não sei quando esse programa sair, não vai ser tão novo assim, que é o Trajetos da Escrita, né, onde eu falo de literatura com autores e convidados, espero também receber o pessoal da estação, que eu acho que tem tudo a ver.
Ai, que lindo! Vai, pode chamar, eu não vou não, mas você pode chamar qualquer um.
Eu...
Nossa, se você não me chamar primeiro, eu vou dar uma surra. Mas ouçam o SED, ouçam o SACast, seriadores.com.br, mas aqui é tudo, gente. Muito obrigado, Léo. E aí fica um mistério, né, se o Sidekick Léo vai voltar no terceiro, na terceira parte dessa trilogia. Carol, Miki, e aí você, oi, querida? O que você tem a dizer finalmente?
Eu adoro sempre estar aqui com vocês.
Apesar de nunca ter estado, né, Carol?
Apesar de nunca ter estado, eu adoro estar aqui com vocês, conversando, batendo papo. É, e o meu jabá de hoje é que a gente fez um TikTok para a Estação 21 e eu tô sempre lá fazendo as atuações. É, eu tô sempre fingindo que sou o Sidney, pistolando bastante.
Eu amo.
E eu adoro.
Shifter.
Então, vão lá, é Estação 21, o TikTok, e dá um like lá, comenta, compartilha com o pessoal.
@ Estação 21 pode, né? No TikTok também, né?
Isso, Carol.
Eu não sei como é que funciona, que é a ferramenta de jovens, mas agora a gente tem TikTok gerido pela Carol, então vocês vão lá, dá uma força lá, vocês que sabem usar, né, vocês que são Z, porque eu sou milênio, eu não consegui. Mas, Carol que deu essa força pra nós. Muito obrigado, Carol. Maciel. Perdão, Carol, repete.
Vão lá mandar muito amor pra gente.
Isso, é, queremos muitos seguidores, TikTokers. Maciel, meu querido, e aí? Como foi pra você a primeira vez?
Foi incrível, eu gostei muito da oportunidade que vocês ofereceram, muito obrigado, eu acho que esse projeto é tão legal justamente por ser colaborativo, então eu vi uma portinha, fui entrando e vocês me receberam super bem, então só tenho a agradecer.
Ai, que lindo, você tem algum jabá para fazer? Alguma divulgação?
Eu não sei se existe isso, mas acho que eu faria um jabá futuro, porque eu espero que vocês me vejam mais aqui no Estação.
Tô com algumas pautas, alguns projetos, acho que estarei mais por aqui.
Vai vir sim, porque, gente, a gente tem uma versão nova das penseiras, porque agora a gente não pode ter mais penseira por causa da transfóbica. Até isso ela nos tirou. Aí, reformulamos o quadro de penseiras para análises psicológicas profundas sobre a psique dos personagens e Maciel contribuiu com a nova roupagem da penseira, que tem outro nome, inclusive, vocês saberão futuramente. E vai estar ele e o Pablo, né, que são agora os dois psicólogos da equipe. Agora a gente está muito mais bem equipado, né, bem amparado profissionalmente para os dodóis psicológicos dos personagens.
Olha aí. Já vamos tá chamar Marcel pro site, assim, gente. Vamos levar essa profissionalização.
Marcel, né? Vai ficar horrorizado que a gente fala lá.
Vai denunciar.
Me chama que eu vou.
Ele vai denunciar a gente, Léo. Eu não sei. Eu acho perigoso. Mas enfim, chamemos. E o Felipe Cavalcante, ele provavelmente divulgaria o Co-op Geeks. Você vai lá no @coopgeeks. E você só não tá vendo ele aqui agora no final, porque ele é o plot twist, ele estava morto o tempo todo, né, durante a gravação. E
então você não viu.
Não pôde terminar a gravação conosco, então fica aí. Sempre lembrando, gente, aqui para finalizar o serviço, que eu vou me acostumar a fazer, eu juro, né, o serviço novo do Estação 21, agora você nos encontra no anchor.fm/estação21pod, anchor. É com CH, enquanto a gente não tem site, em breve teremos com, né, com a fé de Zeus e todos os deuses do Olimpo. Mas enquanto isso, você acessa todos os nossos links no anchor.fm/estação21, pode anchor com CH, segue a gente nas redes sociais, é tudo @estação21pod. Tanto no Instagram, quanto no Twitter e agora também no TikTok, não é mesmo? Temos o nosso grupo no Facebook, que é Estação 21, podcast Estação 21, você procura lá, ou na groups/estação21pod, é tudo igual, tá, gente? E manda e-mail pra gente no estação21pod@gmail.com para você acrescentar, né, exemplos aí, né, e acrescentar na discussão na nossa próxima leitura de comentários sobre obras que você gostaria de exemplificar dos conceitos que a gente apresentou aqui hoje. Contribua com a discussão, porque ela não pode terminar aqui, ok? Sempre lembrando, nós somos um projeto colaborativo, então se você quiser fazer parte gravando, assim como o Marcel está gravando hoje aqui, porque levantou a mão, você tem que estar no grupo do WhatsApp. Para entrar no grupo do WhatsApp, você tem que clicar no link que está na descrição desse episódio ou na nossa página do Anchor, que eu já divulguei. E se você quiser fazer parte das outras etapas da produção do podcast, né, seja na produção de pautas, como o Marcel também participa, na criação de capas, né, do design gráfico, né, da identidade visual, da edição dos episódios, na transcrição, até fazendo fanfics, porque a gente agora tem um grupo de fanfics, você também clica no link do formulário para se inscrever no nosso projeto colaborativo, também está na descrição do episódio.
E na divulgação, assim,
e na divulgação, perdão, Carol, esqueci o teu grupo. Somos 6 grupos colaborativos, cada um cuida de uma etapa da produção, né, desde a pré-produção até a divulgação e até a fanficação das obras. É todas as etapas.
Gente.
Então vai lá participar, clica aí. Vamos precisamos lá. Particularmente. Nossa, vai que tá bombando, Léo. Tem até cronograma também lá.
Gente.
Isso, projetos e tudo. O Gabriel, que é o coordenador, ele tá cheio de projetinhos de fanfics. Vocês aguardem logo menos aí no feed, tá? Que vai sair. Clica no link do formulário que tá na descrição desse episódio. E vem participar. Eu rogo especialmente a designers gráficos e editores de áudio, são as coisas que a gente mais precisa, são os colaboradores que estamos mais precisados. Se você edita áudio, colabora com a gente editando nossos episódios. Se você faz design gráfico, colabora com a gente fazendo as capas, ajuda o Édipo, que é das capas, e ajuda a Aline, que é a coordenadora da edição de áudios, porque a gente está precisando, são uns grupos que têm menos participantes. Por favor, ajuda nós. Ai, por favor. Então é isso, gente.
A gente da divulgação precisa muito do pessoal das artes gráficas para fazer os templates do Instagram, para colocar as capas e para outras coisas também que a gente gostaria de fazer, mas não tem como, porque não está tendo
gente,
demanda para conseguir pôr em prática, né?
Gente. E vem porque você se diverte fazendo, que o pessoal se diverte muito lá nos grupos. Eu não acompanho todos porque eu não consigo, né? Porque afinal de contas sou só um. Apesar de parecer que não, mas o pessoal se diverte bastante. Então vem participar também, colabora, né? E participa e se diverte, né? E faz parte de um projeto colaborativo que é isso aí que você está ouvindo até agora. Se você está ouvindo é porque você gosta de alguma maneira, se tem alguma questão aí a ser resolvida com o seu psicólogo, contrata o Maciel. Então é isso, gente. Vamos dar um tchauzinho em 3 segundos agora. 3, 2, 1 e...
Tchau!
Tchau! Tchau.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.
Se puder reiniciar o modem, talvez ajude.
Ela já saiu.
Ai, meu Deus, eu sou muito ignorado nessa vida.
Ô, amigo.
Gente, aí vocês me dão uns parâmetros do que eu tenho que fazer, porque eu sou tipo Colin
Você...
Free, fico super empolgado aqui.
Tem que ser você mesmo, Marcel. Seja você mesmo, que seja estranho, bizarro, bizarro. Seja você. Leozio, cadê a sua voz, Miriam?
Oi, amigo. Alô?
Tá bem longe. Tá lá no fundo. Oi. No fundo do meu coração.
Se aproxime.
Vou te encontrar na luz. Parece até que você tá gravando com o microfone embutido do seu notebook. Tá todo mundo online aqui?
Sim.
Eu vou botar o link aqui. Sim. No private chat, viu, Carol?
Uhum.
Você já adiciona o seu drive? Você usa o Google Drive?
Sim.
Isso aqui é onde a gente guarda todos os episódios depois que estão editados, publicados e etc e tal. Você vai achar os episódios antigos na pasta Arquivo Estação 934.
Tá,
cada episódio tá numa pasta com o número dele, entendeu? Não tem o nome, não. Tem só o número.
Uhum.
Os que estão fora da pasta Arquivo é os que ainda não foram publicados. Então você não pode usá-los. Só pode usar o que tá dentro da pasta Arquivo, tá bom?
Entendido. A gente tinha pensado também em fazer, tipo... um TikTok de chamada pros episódios.
Como assim?
Tipo, amanhã vai chegar um novo episódio no Estação. Aí eu pego uma gravação, faço um TikTok chamando, fazendo uma partezinha do episódio, entendeu?
Tipo
um teaser, só que com TikTok.
Adorei. Ai, que moderno, tô me sentindo velho. Léo, deixa eu ver sua voz.
Oi, senhor.
Você tá bem aí? Tá.
Tô bem, tô comendo aqui.
Comendo? Tá comendo ainda, Léo?
Eu também tô comendo.
Valha-me Deus. Me diga aí quais são suas dúvidas.
Todas. Eu tô aqui de contente, me orientem. Eu peguei a pauta, enchi de anotações.
Aí tá ótimo. Geralmente é pé na porta, tapa na cara, tá aqui, tá bom? Cada um que lute para falar.
Certo.
A não ser quando é assim, eu vou pedir cada um para falar da sua experiência sobre alguma coisa. Pedir uma música, isso, fazer 3 gols, né? Pedir uma música no Fantástico, essas coisas. Geralmente é só nessas ocasiões que eu passo a palavra um a um.
Certo.
Via de regra, a gente vai conversar como pessoas que conversam. Eu não sei se você costuma conversar, eu não tenho esse hábito, eu adquiri com Estação. Mas tudo bem, por isso que também é assim. Aí, quando você quiser inserir sua fala, você galgue seu, né? Corra atrás de seus sonhos, reaja assaltos, essas coisas.
Tá bom.
Começa a falar, tá que bom? A gente dá uma paradinha.
É. Aí eu vou puxando os assuntos. Como a pauta hoje é meio que uma lista, eu vou puxando os nomes. Aí talvez eu peça para alguém dizer a definição, geralmente vai ser Léo.
Com essa voz maravilhosa, nossa senhora.
E aí a gente discute sobre o item, tá bom? Não sei se a gente vai chegar no fim, muito provavelmente não. Provavelmente a gente vai fazer a primeira página da pauta.
Que absurdo.
Também 14 páginas.
É. Isso é porque essa já é a... Já é a segunda parte, porque a primeira foi as outras 15 páginas anteriores que a gente cortou. Que a gente já venceu no primeiro episódio.
E nada do Cold vir aqui na voz.
Não veio, eu chamei ele, que fica registrado aqui no áudio. Quem for editar e quiser botar, ele foi chamado, a exclusividade da produção da pauta foi dada. Ele abdicou do poder supremo. Como você tá na New Generation, você não vai ter sua ficha corrida, então infelizmente, azar o seu.
Nossa, eu tava assistindo, eu tava vendo a Câmara Secreta esse final de semana, eu fiquei me sentindo o Harry e o Rony quando eles dão de cara com a plataforma, porque eu tava correndo em direção à estação.
Nossa.
No dia seguinte não tinha mais. Oi.
Eu também, eu nunca tive minha ficha corrida, não. E o pior,
foi sabotada três vezes.
Eu gravei um episódio e eu não tive a minha ficha corrida.
Um episódio que precisou ser regravado.
O meu episódio precisou ser regravado. Ele sumiu. O meu episódio, ele sumiu. Eu gravei ele todinho e ele sumiu.
Ele sumiu como lágrimas na chuva. O YouTube comeu o episódio.
Indignada. Eu tô com lágrimas nos olhos agora.
Eu descobri que eu era Puckwood à toa.
À toa mesmo, porque nem se a gente fizesse a ficha corrida, servia. Nem se a gente estivesse falando de Hogwarts ainda, a gente servia pra nada.
Ninguém liga.
Podemos começar? Já terminaram as refeições?
Sim, senhor.
Podemos.
Tô terminando.
Você tá... Mais alguma coisa? Mais algo a perguntar, Marcel?
Não, acho que por enquanto tá tudo bem.
Marcel Faria. Eu acho que agora eu já pensei, porque, sabe, esse é o quarto episódio, o quarto não, é o quinto episódio da nova geração, igual o Jonatas. E até agora eu não consegui uma maneira de introduzir os novatos, entendeu? Como a gente fazia a ficha corrida. Aí eu acho que de agora em diante eu tive uma ideia que eu vou perguntar como a pessoa conheceu a estação. Você está preparado para essa pergunta, Márcia?
Estou. Eu posso mencionar os podcasts que me trouxeram até aqui?
Aqueles que não devem ser nomeados.
Anúncio de revista? Indicação de um amigo?
Eu adoro que os novatos estão chegando aqui cheio de dedos perguntando. A gente pode falar de Harry Potter ainda? Pode mencionar?
É que eu cheguei eu vim pelo Rodor Cavalo.
Não, claro. Pode falar, sim, com certeza. Pode falar de tudo. Ah, eu amo. Eu amo a Mikan.
Eu também sou novata.
Eu amo a Flávia Gazzi. Gente, meu sonho é gravar com a Flávia Gazzi. Meu sonho é fazer um curso com a Flávia Gazzi. Sobre imaginário. Mas enfim.